Rápidos Cast. Agora.
Oi, eu sou o MP do Rápidos Cast. Bem-vindos de volta. Episódio 101. Tudo bem, Felipe?
Tudo bem, MP. E aí, pessoal?
E aí, galera? Hoje a gente vai falar de standard, de tipo 2. Estamos chegando no Pro Tour, né? Então, chamamos um especialista aí, indicação do... Ele é conterrâneo meu lá de Santos, mas foi indicação do Fernando, né? Que conheci ele há mais tempo. Muito pro, cara. Quero falar muito bem. Mais sobre isso lá na principal. Né? Mas aproveitando aqui a desvirar para agradecer o Matheus que participou aí com a gente. E, Felipe, tudo bem?
Tudo ótimo. E você?
Beleza. Um pouquinho sem voz, mas acho que dá pra andar.
Seguindo.
Vamos lá, eu vou ficar devendo o link do nosso Padrim pro próximo programa, se eu conseguir abrir até lá, porque não deu pra definir os últimos detalhes ainda, então fica pro próximo. Queria agradecer o feedback do pessoal, né, sobre o programa 100, foi muito legal, o Viliedo. E agradecer de novo o Vili, né? Todo mundo comentou. Tivemos até uma tirinha compartilhada pelo Clat, que vou deixar o Twitter dele aqui nas notas também, o Facebook dele. Ele prometeu soltar mais no Facebook, então tem que ficar de olho lá. Uma tirinha especial porque aqui é BR. Valeu.
Uhum. Muito bom.
Muito bacana essas piadinhas com a nossa guilda. Mas vamos lá, quem quiser falar com a gente, mercadoscast@gmail.com. Temos o Facebook e o YouTube também, canal do YouTube, tem os episódios lá e tem uma série que estou postando todo dia que é de Xandalar, só que com cartas até o bloco de Tarkir.
Muito nostálgico, cara.
É legal, cara, é legal. Eu tô em contato com os programadores agora do jogo atual para ver se eu faço uma versão um pouquinho mais atualizada, com os decks dos oponentes alterados, né?
Ah, que legal.
Vou tentar fazer alguma coisa assim. O nosso Twitter é @hackdoscast. E pela 101ª vez, por que hackdoscast, Felipe?
Porque aqui é BR.
É nóis. E que mais? Hoje é dia de T2, então, né? Daqui a pouco a gente vai pra lá. Só dizer que é uma situação singular ter um Pro Tour depois de tanto tempo do lançamento de uma edição. Então, se você...
O formato também está estabilizado, é estranho, né?
É.
Vamos ver.
A gente vai ver, e se você vai jogar aí durante as férias, né? Férias o pessoal tá livre de escola, de faculdade, então começa a frequentar mais lojas e tentar fazer aquele standard showdown, os torneios de final de ano. Eu acho que é um programa obrigatório para você definir o deck, para você pensar sobre as matches, né? Que os torneios que vão premiar agora são standard, não tem jeito, né?
Torneio. Exatamente.
Então fiquem de olho aí, aproveitem. E é isso, vamos pra lá?
Vamos.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast.
Felipe, vamos começar com o feedback do episódio 100, porque teve uma discussão legal lá no Twitter, que eu aconselho o pessoal a acompanhar, né? Mesmo que não tem Twitter, consegue visualizar, do Thiago, do Diário do Planinalto, do Cabrito Montes também, falando sobre principalmente stream, né? Os comentários do stream, que ele disse principalmente que faltava. Tem muito vídeo do YouTube, mas tem falta stream, né? E que se observa lá fora que tem, é o contrário, tem muito stream. E assim, eu não vou tentar resumir aqui porque foi muita coisa falada, né? Mas foi comentado sobre stream físico e virtual também, que tem tentativas BR de fazer isso. Inclusive, teve um canal, eu não anotei aqui, cara. Eu acho que é o Magic Cast Brasil, que transmitiu um gameplay físico de Pauper tipo 2.
Nossa.
Eu vou procurar.
Tem uma ou duas lojas brasileiras que eu sigo na Twitch, eu não lembro quais são, mas que colocam semanais sempre na Twitch com stream. Pô, tem de Legacy, tem de Modern, tem T2. Tem pelo menos duas lojas brasileiras que fazem isso quase toda semana.
Toda semana?
Eu acho que toda semana.
Ai, que legal. Eu tô vendo aqui, não foi o Magic Cast Brasil, mas algum canal BR postou gameplay físico de Pauper T2 numa loja. Eu achei bem interessante. Mas enfim, falou sobre isso.
Teve uma... Lá no Diário do Planalto eles fizeram uma live sobre, sobre o YouTube, assim, com vários youtubers. Tava o Fazendo Nerdice, o Cabrito, a Fanny do Anjo Serra. Tinha o... acho que o... teve mais gente que chegou depois também. Agora não lembro de todo mundo.
Interessante pra
poder... Foi bem legal essa stream, cara. Então, foi bem
interessante
legal
pra produtor de conteúdo, pra quem tá interessado em começar, né? O Lucas do Magic Pauper BR tem as lives dele também, que ele faz na Twitch. Se eu não me engano, ele faz na Twitch e posta no YouTube depois, né? Como é normal também de muita gente fazer.
Sim, sim.
Inclusive tem gente que faz vídeos no YouTube pra dizer que tem live acontecer.
O Magic Pauper tá fazendo Twitch junto com o YouTube, live do YouTube e Twitch ao mesmo tempo.
Ah, nos dois, é verdade. Foi você que tinha me falado, né? É verdade.
É, tá bem legal.
Legal. E aí, falou-se também nessa thread aí do Twitter da esperança do Arena melhorar, né? Porque ele é uma interface mais amigável. Então a gente espera trazer um público que não consome stream e passa a consumir por causa disso. Isso é uma coisa que eu queria lembrar, assim. Talvez não tenha stream porque não tem público. Ou talvez não tenha público porque não tem stream. Tem que se pensar
nisso. Não acho, não.
Eu não sei se o público
não acho que não tem público, não.
Tem
público pra caramba, cara.
Você acha que tem?
Tem, cara. Pô, se vai nos canais grandes, tem muita gente, cara, assistindo.
Não sei se é brasileiro, se é muito perfil do brasileiro, né? Eu vejo por mim, cara. Eu não consigo consumir stream, a não ser que seja algo que eu quero muito saber. Tipo, se o meu time vai ser campeão. Ou, tipo, se o PV tá jogando a final do Pro Tour. Aí eu quero muito ver em primeira mão se ele vai ganhar ou não. Mas, de outra forma, eu não tenho muito tempo pra ficar vendo. Então, eu prefiro esperar o vídeo ser postado numa ferramenta que eu consiga avançar, né? Controlar o tempo, colocar X2 de velocidade ou ir avançando pelo vídeo. E descobrir o que eu quero descobrir. O único momento em que eu consumo stream fora esse de querer saber em primeira mão é quando eu quero interagir. Quando eu quero interagir, propositalmente, aí eu vou atrás do stream. Se for pra ver uma match, por exemplo, de Pauper, eu prefiro... Mas isso eu, tá? O MP falando. Eu prefiro ir num vídeo do YouTube porque eu avanço, volto, eu coloco velocidade 2x, então eu economizo tempo, assim.
Então, mas eu não sei, cara. Pra mim, por exemplo, agora não tenho mais tanto tempo, mas antes tinha bastante tempo, por exemplo, do Pochão fazendo os picks, do coisa. Eu aprendo muito mais no stream, porque aí você, mesmo que você não participe da discussão, tá rolando a discussão e você vê, espera, e tem, vai escolher o pique, e aí você vê ou vai ver a jogada. Ou mesmo quando é físico, né, nos Pro Tours, você vê jogar, você aprende muito mais do que quando você vê o vídeo. No vídeo você enfia esse X2, é legal pra você ter uma visão geral. Agora...
Isso.
Se você não conhece nada, você tem uma visão geral, é bem legal. Agora, pra você aprender o processo de pensamento, da tomar decisão, acho que stream é bem mais... Você acha que, não sei, você absorve bem mais do stream.
Então, tem um meio termo aí entre os dois, né? Porque o vídeo parado, ele é só o jogador, ele é só o produtor de conteúdo falando as opiniões dele, o que vem na cabeça dele fazer na hora. Agora, quando ele posta o vídeo da stream e você consegue fazer esse avanço, né, no vídeo.
Você não faz, né, cara?
Não, mas quando você tem essa opção, você consegue ver mais rápido um vídeo e você consegue absorver não só o que ele está falando, mas as contribuições de quem estava assistindo também.
Mais ou menos, cara. Você vai assistir em vezes dois, você não vai prestar atenção na maioria das coisas.
Não vai. Você tem uma visão mais geral. Mas...
Então é isso que eu acho. Você perde muita coisa. Porque,
sim.
Justamente por ser um vídeo, já tá gravado. Não precisa prestar atenção. Se eu quiser, eu vejo de novo.
Mas assim...
E aí você perde muita coisa.
Mas assim, tem muita coisa que você pega e que você não precisa pegar. Porque você já sabe daquilo ou porque aquilo não interessa no momento. Então, pra ser um pouco mais objetivo e direto ao ponto... Por exemplo, draft. Draft, eu... Quando você está manjando muito formato, você vê, sei lá, os três primeiros picks, vai. Ou você só avança, vê ali em que cor ele foi, então tá bom. Aí fica satisfeito com isso. Montagem de deck, você pula
demais,
montagem.
Cara,
montagem de deck dá pra pular completamente, assim. Depois do draft, pula. E aí você vê suas partidas. E se você quiser mais ainda, você avança pra última partida, porque as outras... Não, ele consegue vencer os dois primeiros decks.
Porque vê os picks, cara. Vem dos drafts, cara, tem picks muito interessantes mesmo mais pra frente.
Tem.
E somente nos dois primeiros que voltam, até o décimo pick, por exemplo. Os quatro últimos, beleza. Mas é porque, tipo, daí você vê, não, eu vou pegar e fazer esse pick porque eu acho que vai voltar isso aqui por causa disso, por causa daquilo. Aí você vê se volta, entendeu?
Sim.
E E aí você tem os picks mais interessantes pra mim, são aqueles do mediano. Você fala, ah, eu vou por essa cor, por aquela cor. Isso aqui tem essa vantagem, porque eu posso por aquela cor. Isso aqui eu abro aquele arquétipo. E eu acho muito mais interessante do que o first pick lá, que às vezes é óbvio, né?
Eu acho esses três primeiros interessantes porque são esses onde você faz a troca da sua cor, ou a troca do seu arquétipo, agora no caso da tribo, né, no caso de Ixalan. São esses em que você revê a sua ordem de pick também, né, porque tem muita gente que tem uma ordem pronta, mas às vezes o que o streamer fala te convence de uma outra alternativa, né? Então, para mim, isso é mais importante. O resto, você consegue meio que fazer por bom senso. Tudo bem, um detalhe ou outro, mas para essas situações de detalhe aparecerem, você tem que assistir 10 streams para ver um, né? Quando você está bem experiente no formato. Mas falou-se também, Felipe, do o Cabrito, por exemplo. Ele falou, lives tem que ser diárias, cara. Stream tem que ser diário. E as dele começam meia-noite.
Ele faz.
Ele
faz, né?
Corajoso. Até a gente brincou, né?
Será que precisa ser diário?
Oi?
Será que precisa ser diária? Não precisa ser só seguir sempre um X dia sempre no mesmo horário?
Cara, é. Eu acho
uma vez por semana no mesmo horário.
Eu acho que com a stream diária você consegue arrecadar gente nova, né?
É mais fácil, claro.
É. Você fica exposto por mais tempo, fica uma coisa regular, então.
Sim, mas o meu questão precisa, né?
É, pois é, ele tá tendo bons resultados com isso. Inclusive eu falei pra ele que, ó, se ele tá fazendo live meia-noite, o que será que ele faz lá pelas 2, 3 da manhã? Porque aí dá pra gravar o Hack dos Cast, né, com a gente.
Exatamente.
É fogo. Pena que o dia só tem 24 horas.
Né? É muito curto, né, cara?
É muito curto, não dá tempo de fazer tudo que a gente gosta. Mas vamos lá, Felipe, vamos pras spoilers, né, lógico. Todo programa agora vai ter spoilers na temporada do ano. Vou falar de mudanças e as promos de GP e RPTQ, Felipe. Isso é importante para os grinders aí brasileiros, né? Primeiro, boa notícia: ano que vem tem GP no Brasil, a gente já sabia, e vai ser o GP Sampa, de novo aqui em São Paulo, de novo no meio do ano, de 6 a 8 de julho.
Exatamente.
E vai ser o formato Modern, isso aí. E os booster drafts, os formatos limitados, serão de Dominária. Tá, vai ser a edição do momento lá. E vai se acontecer no Expo Center Norte. Já foi lá, Felipe?
Cara, eu acho que sim. Eu não lembro mais.
Ele é um lugar enorme. Deve tomar um ou dois pavilhões, só eu imagino. Né? O lugar é muito...
Não, mas bobear um pavilhão é suficiente.
Eu acho que sim. Acho que sim. Não lembro se
era... que tome dois, porque daí é maior, né?
Não lembro se era lá ou... É, pode ser. Não lembro se era lá ou no IMB... que acontecia a Feira de Utilidades Domésticas, a famosa UD. Lembra disso?
Não.
Se o ouvinte não sabe por que a sigla da feira não é FUD, já dá pra saber. Né? Era só UD. É clássica a feira. Não tem tempão atrás, década de 90. Mas enfim, a promo para quem jogar esse GP em São Paulo no ano que vem, qualquer outro GP dessa próxima temporada, vai ser o Mutavolt, com arte nova, foto.
Bonitinho.
Ah, Mutavolt.
Gostei.
É, e joga vários formatos, né? Ótimo terreno.
Sim.
E vai ter também pro pessoal aqui da América Latina, GP Santiago, né? Que muita gente costuma ir, o Tomás vai como juiz normalmente. GP Santiago vai ser antes do GP São Paulo, vai ser de 9 a 11 de março.
Tá.
E vai ser time limitado.
Se desse, eu iria, mas time limitado ainda complica bastante.
Time. E vai ser do formato de rivais de Ixalan, né? Tem que esperar sair ainda para treinar.
Sim.
Mas é isso aí. Então, a agenda do ano que vem inteira foi postada, Felipe. De 60 GPs, temos os números. Me diz, quantos são Legacy?
Legacy? Nenhum, né? Não, 4 Legacy.
4 Legacy.
É, lembro que tinha, sim.
E dos outros formatos aí? Modern individual?
São 12.
Isso.
E eles são mais...
Pode falar.
12 limitados.
Individuais. 16.
Isso. E 16 T2?
16 standard.
Isso. Standards. Quantos são times? Eu não lembro agora.
É, tem até que tem bastante de time, mas eu não coloquei aí porque não acho que não interessa tanto em termos de resultado pra gente analisar, né? Quantos GPs Pauper?
Zero.
É.
Pauper não é formato oficial?
Quantos Vintage?
Zero, esse é um formato oficial.
E é o mesmo número de GPs Frontier também, curiosamente.
É, mas Frontier não é formato, né?
É interessante ver que, olha, mesmo número de GPs Modern e GPs limitados individuais, né? E Standard só tem 4 GPs a mais. Então, ano
sim,
que vem...
sim. E o limitado, se fizer a conta aqui rapidinho, vai dar 14, eu acho, que de times.
Olha só,
Porque são 60, não sei o que eu estou contando errado.
Legal, dos 12 GPs Modern do ano que vem, então um deles será aqui em São Paulo. Pessoal do Modern, prepare-se, aproveita que é um formato que não muda tanto assim, né? Só vai sair duas edições até lá. Então, provavelmente o deck que você joga, se você tiver T1, T1,5, não, do tier, né? Não vai sair no formato.
Não. Provavelmente não.
É, então treina já agora, você tem 9 meses aí para treinar. E junta uma graninha aí para vir para cá. Ah, o que eu preciso lembrar é se tem algum metrô ali perto, mas tem tempo ainda pra gente ver esse tipo de...
Exato, eu não lembro também.
Eu acho que não. É, eu acho que não.
Mas tem avanço dessa vez.
Pode ser que tenha. Mas vamos lá, tem mais uma promo também, que é a promo dos RPTQs, né? Lembrando, você joga um PPTQ aí na tua loja, que pode ser limitado, T2, Modern, e... É, vencendo, você se classifica pro RPTQ. E a promo de todo mundo que jogar o RPTQ, não sei se é jogar ou se vencer, é jogar, né?
Jogar.
É só jogar o RPTQ, você ganha. Vai ser Hierarca Nobre. Bonito ele.
Boa.
Também.
Sim, sim, bem legal.
Com uma arte nova, ótima cara.
A arte ficou muito boa.
É. Será que ele sai no próximo no próximo 25 Masters?
Não sei. Capaz. Era só em um, né?
Tá precisando de reprint, viu? Deixa eu ver. O de Conflux
saiu
original...
Saiu no Modern Warfare 2.
Saiu no 2, é. O de Conflux original tá $43. Tá mais de R$120, é um absurdo isso.
Sim.
O de Modern Masters tá a mesma coisa.
Mas chegou a mais.
Ah, já.
Tava custou. 240, eu acho. R$200.
Isso não chegou ao absurdo do preço.
É. Inclusive eu tenho um parado aqui.
É um pouquinho, é um poucão melhor que Birds, vai, pra ser sincero. Mas, poxa, $40, né? Mas vamos lá, todas novidades aqui nas organizações, olha. Todos os GPs construídos, Felipe, terão 8 rodadas no primeiro dia, tá? Não mais 9. Isso, e o corte pro dia 2 será 6/2, né?
Isso.
Então, até agora, com 3 derrotas, você ainda conseguia passar pro dia 2, agora não mais, vamos voltar como era antigamente, e isso tem implicações. Primeiro que o buy se torna
mais
menos,
importante, né? Não são mais 7, né? Porque antes tinha que fazer 7-2, depois virou 6-3, e agora são 6-2.
Isso.
Então é uma coisa aí mais ou menos igual.
É só como, você só joga 8 rodadas, o buy fica muito mais importante. Né?
Sim.
Quando você primeiro jogava 9. Então vale mais a pena você investir naqueles trials e tal, conseguir algum nível de buy, 1 ou 2.
É, só que agora você não pode mais, não tem mais GPT, né?
É, não tem mais GPT, tem os trials
tem
no dia.
Só na sexta-feira.
Isso.
Ou seja, se você trabalha, já perdeu.
É verdade. E tem implicações para estadia também, porque como está mais difícil fazer dia 2, acho que, não sei, quem fica na dúvida aí, né, de já reservar estadia ou voo, pode apostar que, ó, eu vou sair cedo no domingo, né? Vou jogar domingo ali à tarde, mas vou sair cedo, porque está mais difícil fazer dia 2. Então você provavelmente joga o dia 1, aí depois no segundo dia você joga uns limitados, uns eventos paralelos aí, e vai embora. O PTQ de domingo. PTQ de domingo vai ser sempre agora o mesmo formato do GP principal. Quando vai um formato individual e um formato modern, tipo 2 ou limitado. Vai ser sempre assim. Mais uma mudança também. Então você não precisa levar um deck legacy e um deck standard. Não. E nem tá manjando os dois formatos. Né?
Sim.
Que é interessante, porque aí você perde o primeiro dia e joga o PTQ no segundo.
Pode ser também, uma saída.
É, tem duas chances aí. Com o mesmo deck, inclusive.
Exatamente.
É. Ou não, né? Se você odiar o desempenho do primeiro dia. Fizeram 8 no primeiro dia.
É possível.
Não leva o mesmo deck pro PTQ.
Às vezes é sorte, né? Azar. Tem disso também.
O número de vagas nos RPTQs foi alterado também. Aconteceu o seguinte. Eu dei uma olhada aqui. Enquanto os brasileiros estavam classificados para o RPTQ de Ixalan, né? 86, Felipe. Então, nessa 86. Então, nessa faixa de número de jogadores, de 47 a 93 jogadores, o torneio do RPTQ dá vaga para os 4 primeiros colocados.
Top 4, ok.
Isso. Se o RPTQ tiver 94 ou mais jogadores, o top 8 inteiro vai para o PT.
Tá chegando, né?
É
que você chega lá.
É, quase que a gente bate essa marca aí. 8 vagas em um RPTQ só é bacana.
Uhum.
E em ambos os casos, os 8 primeiros garantem vaga no próximo RPTQ também. Então, esse aqui só está dando 4 vagas para o Pro Tour, sim, mas se você terminou no top 8, pelo menos, você já está automaticamente classificado para o próximo RPTQ, o que é bacana, porque você vai promo, você vai ter mais uma chance de fazer um outro top 8, isso é legal.
É difícil fazer um top 8, né, um torneio de 100 pessoas.
Sim, sim. Então, tem que ter algum tipo de bonificação, né?
Sim.
Agora vamos para o artigo do Marco Agarrosa, lá no site da Wizards, que ele fala de uma nova divisão de design e development na Wizards. Então, o modo como eles fazem e testam as cartas vai mudar um pouquinho. Né? Felipe, você está vendo aí como era antes?
Tô.
Dá para entender? Dá para explicar para a gente?
Bom, antes de lançar um set novo, mais precisamente 3 anos e meio antes, eles faziam um pré-design, um design explanatório. E aí ficavam se reunindo devagarzinho, algumas vezes por semana, né? Algumas reuniões, 2 vezes por semana.
É, os brainstorms aí, de uma hora, 2 vezes por semana, né?
Isso, pra ter mais ou menos a ideia do próximo bloco, né? Do próximo set.
Brainstorm é um termo um pouco avançado, né? Mas pra vocês que são do interior, aí é toró de parpite. Tá.
Aí depois 2 anos e meio... começava realmente o design, né? Onde ele ia pegar a temática e começar a fazer as mecânicas.
Ok, 2 anos e meio antes do lançamento, né?
Isso, aí 1 ano e meio, aí você a parte pro desenvolvimento, onde você já tem todo o conceito e parte pro mão na massa e as cartinhas e coisas do tipo.
É, os tweaks dos números, né?
Exato.
Então agora eu vou falar como acontece hoje. Hoje serão 3 times, Vision Design, Set Design e Play Design, né? O Vision Design vai ser 3 meses de design exploratório, esse toro de parpite aí, e 4 meses de visão, né? A visão mesmo é temas e mecânicas, quando você já define exatamente, exatamente não, mas assim, tem uma ideia do que você vai fazer. Depois vem,
forçado, né?
3 meses mais 4 meses, tá? Depois você tem set design, que tem 6 meses compilando a informação do Vision Design, e 3 meses, então são uma criança aí, né? 9 meses, com Play Design para finalizar os números. Então o set e o Play Design trabalham juntos para finalizar os números. E por fim você tem o Play Design, ele vai fazer 3 meses de teste com cada formato. Então, como são 4 formatos, né, porque tem 4 edições novas por ano, o Play Design vai passar 3 meses vendo como é que as cartas desse set se relacionam com as cartas dos outros 4 que estão para sair.
É interessante.
É legal, porque...
Mas é bem curtinho agora.
É, o design do set, a parte de números, né, parece que está mais curtinha, só que ainda vai ficar editável durante o play design. Então, a responsabilidade do play design, de acordo com o Mário, de acordo com a interpretação que eu tenho desse artigo do Mário, que a responsabilidade do play design vai crescer um pouquinho, não é simplesmente teste, né? Eles vão ter informações para acertar os números das cartas, exatamente.
Isso é, só que se você reparar, você tinha, como chama, 40 meses, mais ou menos, de design, agora você tem 20.
Você tinha 3 anos e meio, agora exatamente, você tem 20 meses para cada edição.
Você tem metade do tempo de...
Exato. Ah, mas eles lançam uma edição a cada 3 meses, como? Eles trabalham em várias coisas ao mesmo tempo, é isso?
Sim.
Então 20 meses para sair uma edição, uau. E uma novidade aí, eu não sabia disso, né? Rivais de Ixalan, a próxima edição, é o primeiro set com esse novo sistema. Só que ele tá pegando o sistema híbrido ainda, né? A mudança. Dominaria mesmo vai ser o primeiro certinho com esse novo sistema.
É, vamos ver, né, o que vai dar.
Vamos torcer para que dê tudo certo. Né?
Sim, sim.
É. Falando um pouquinho da comunidade aí, tem um novo canal, eu vi aqui no grupo dos youtubers. É difícil falar, é Tutiwakalaka. Nome do canal, vou deixar o link aqui. Se você foi no GP São Paulo e viu uma moça vestida de gatinha alterando cartas, né? Ela, é o canal dela e ela mostra exatamente esse trabalho que ela faz.
Interessante.
O nome dela é Carol, né? Se você não viu uma moça vestida de gatinha, viu uma gatinha alterando cartas, é porque a maquiagem estava muito boa mesmo, te convenceu. E esperamos que ela esteja de volta aí no próximo GP, que eu acho uma atração, cara.
Sim. Sim, tem que ter, né?
Sim, você vê a pessoa trabalhando ao vivo, alterando a carta, quem sabe você pode até combinar de levar uma carta sua para ela alterar durante o torneio, né, para você pegar no final, é bem bacana. De repente você é fã, sei lá, de Star Wars ou de algum anime, alguma coisa assim, e quer ver algum traço daquilo numa carta sua que você gosta, que você usa aí nos torneios Modern ou da tua coleção, né? Então vale a pena gastar uma graninha pra alterar isso aí e ter uma coisa diferente que ninguém mais tem. É única, né?
Isso. Eu acho mais... Isso é bem interessante. É legal ter no GP, né? Ajuda a compor o evento.
É. E vamos lá, que mais... Só para terminar o Magic Online aqui, se você curte aquelas throwback Standard Gauntlets, né? Vai começar uma, deixa eu ver, não começou ainda, vai ser na próxima semana, chamada de Passado Recente, né? De 8 a 17 de novembro. E vai ser o quê? Lembra do bloco de Teros, Felipe?
Uhum.
Não, é Teros com Retorno à Ravnica, que tinha muito deck de devoção. Azul devoção, Mono Black devoção.
Lembro, nossa.
Lembra do Pack Rat?
Lembro, Pack Rat. Mass of the Wave também.
O deck de controle com revelação
Great das Mansions.
O deck de CD Sweep, né? Então é essa brincadeira aí. Esses decks aí. E se você curtir isso, fica de olho que na próxima semana começa em 8 de novembro aí as Throwback Standard Gauntlets, tá?
É bem pertinho, né? Bem recente pra lançar.
E vai isso, vamos pra compra?
Vamos lá.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast.
Hora de economia, Felipe. O que mudou na última semana em termos de preço? Cara, olhando no Standard aqui, uma carta que eu achei que não fosse jogar, que eu achei ruim mesmo. Acho que foi o primeiro spoiler de Ixalan. Mapa do Tesouro.
É legal a cartinha.
Cara, tá jogando. Essa carta cresceu 30% em uma semana. Tá quase 5 dólares, Felipe. Não pensava que ia ser isso.
Cara. Vou até vender a mim.
Mas eu ainda não acho a carta muito boa. É porque tem espaço pra ela aparecer. Eu acho que o pessoal gosta muito em decks de combo com o bichinho preto lá, o artífice preto que tira a vida, né? Porque isso aí gera 3 tesouros de uma vez. Acho que em decks de controle isso aqui joga também.
É que ele é bom contra control, né, também. Você dá draw e tal.
Também, você recupera vantagem de carta, mas o investimento é considerável. O investimento scry. De tempo e de mana.
Cara, é que você dá um scry, que é importante. Depois, você dá draw. Então, contra o controle, cara, um mid-range contra o controle é bom, cara.
É, pode ser. Outra carta que tá subindo aos poucos também, eu acho bom o pessoal ficar de olho nisso, o Sanduíche vai falar mais disso na principal, é o Ferocidon, cara. Cuidado com essa carta, aproveita, ele é só raro, mas aproveita que não tá tão caro, subiu 10% em uma semana, tá menos de 4 dólares.
Tá. Ele é legal, ele é bem legal.
É, pra quem não lembra, Ferocidon é um bichinho vermelho lá, de 2 e uma vermelha 3-3, os jogadores não podem ganhar vida, tem ameaçar e dá um de dano no oponente, toda vez que ele baixa um bicho.
Uhum.
É, isso aí é bom contra a Bizan Tokens, por exemplo, né, no Standard atual. Sim. Então, prestem atenção.
Uma carta bem legal. 3 manas, 3-3, ameaçar, bom.
Sim. Se você quiser...
Com efeito, né?
Oi?
Isso sem contar o efeito, né? Ele é uma sólido sem efeito.
Isso. Agora, você sabe quanto está um Scarab Bigode?
R$150.
É, 45 dólares. Nossa, que absurdo, cara.
Exatamente.
Que absurdo.
Tens.
Qual é o set dele? É a Hora da Devastação, né?
Isso.
Okay. É, olhando aqui o Modern, olha aqui, falando absurdo, né? Olha isso, cara. O deck de humanos realmente pegou o momento, porque o Mago Interferidor...
É legal, cara. É um deck legal.
Subiu 140%.
É que é uma carta esquecida,
cara. $17.
É uma carta esquecida, esse é o ponto.
Cacete. E não é só ele do deck de humanos que subiu. O campeão da paróquia também. Subiu 30%, cara. Uma rarinha.
Eu peguei há muito tempo.
Ah, você pegou o 7?
Peguei há muito tempo atrás. O Magic Mage também. O Magic Mage eu peguei em espanhol, cara. Foi difícil conseguir.
Nossa, tá. Pô, o campeão da paróquia tá 4 dólares. Uma rarinha. Um manozinho, uma mano 1. 4 dólares. Louco.
Nossa, o Magic Mage eu lembro. Foi uma saga pra conseguir porque eu queria a original. Não queria a reedição.
Ah, o de conjunção. Né?
É. Isso, que eu acho que todas essas que são de, como chama, do Invite, do Invite, não, tem que ser original, cara, você trocou a arte, não tem graça.
Também acho.
Então toda carta de original que eu pego, eu quero pegar a original, arte original. Acho.
Se o ouvinte também tem essa TAR por carta original, vai ter que pagar um pouco mais caro, porque o de conjunção tá $24.
É, o meu site é de conjunção.
É, parabéns, viu? Sabia que se você vendeu os quatro, você compra um Goife?
Prefiro ter meus quatro.
O Goife abaixou de, viu, tá abaixo de $80. Olha só.
Fala, cara, o Goife baixa toda semana, ele baixa um pouquinho, MP. Eu falo isso. Quantas semanas eu não tô falando isso?
Verdade. Olha, já tem preços de cartas de Iconic Masters aqui, viu? No MTG Goldfish. O pessoal já tá se movimentando pra isso. Inclusive, a gente tem que fazer um programa sobre isso antes de lançar. Uhum. Falando em lançar, vamos falar um pouquinho da nossa agenda, Felipe. Como é que tá? Para os próximos, para esse mês aqui de novembro, né? Estamos no começo de novembro agora, para Turic Salão já começa esse fim de semana, vamos fazer nossas apostas logo mais. O dia 10 de novembro, então, na semana seguinte, é lançamento de Dual Decks, Tritões vs Goblins, que nós já falamos legal. Da lista.
E se você quiser pegar algumas coisinhas de Tritão, é interessante.
Isso. E no dia 17 é lançamento de Iconic Masters.
Tá chegando.
Tanto no mall como em papel, hein?
Chegando aí.
E uma coisa que eu tô esperando mais detalhes daquele produto de Ixalan também, porque na semana seguinte, depois de Iconic Masters, é o lançamento do Exploradores de Ixalan. É um produto multiplayer.
Não lembro se é alguma coisa.
Não saiu detalhes ainda não. Inclusive, é junto com o lançamento de Front of Vault Transform. Então, muitos spoilers até o final do ano.
Você viu a arte do... Como chama? Se não me engano, saiu a arte do Huntmaster, cara.
Ah, saiu?
Não sei se saiu tudo, mas saiu.
E tá legal?
Lindo, cara, maravilhoso.
Olha só, Huntmaster tem que estar, né?
Nossa, tá lindo, cara.
Huntmaster é obrigatório.
Eu não sei se saiu, porque tem... Eu vou ser bem sério, hoje saiu um vídeo do Hood falando sobre From the Vault Transform, e eu não vi. Mas basicamente ele vai falar, se não entendi, isso é um fracasso. Show de isso.
Sério?
Mas eu não tive tempo de ver ainda. Não cheguei a ver que saiu hoje.
Ok. Ó, vou dar uma dica aqui pro ouvinte. Se você tá interessado, já viu a lista e tá interessado em Iconic Masters, já tem loja aqui no Brasil fazendo pré-venda, né? Quem lembra dos produtos Masters antigos, como Eternal Masters e até os boosters de Modern Masters, né? Sabe que pode chegar facilmente a R$45, R$50. A pré-venda em algumas lojas está abaixo de 40, quer dizer, está R$39,90, né? Mas, se você quiser, pretende jogar, por exemplo, um draft, né? Dá uma olhada nas lojas BR, vai atrás, compra, vai sair R$120 só os boosters, né? Se você quiser premiação, um pouquinho mais. Mas tá aí. A box, só para curiosidade, Felipe, chuta quanto está a box de Iconic Masters?
$300?
Não, em reais, cara. Numa loja BR.
Em reais? R$890.
Não, R$670.
Ah, tá bom.
Tá bom, né, cara?
Tá bom.
Tá legal. É essa que pode vir em Mandarin?
É, né?
É, acho que é.
É sim.
Então, Unstable também tá em pré-venda, mas não tem... Bom, tem acho que os terrenos e uma carta, né, que é o Simflogger Boss. Mas Unstable tá R$450, R$500, então... Melhor, por um pouquinho mais, né, você... Jogar Iconic Masters, que tem como recuperar também a grana.
Saiu a arte do Delver também. Que é nova.
Tá bonitinho
também. Tá legal, tá legal. Estão bem legais os dois.
Sabe que de produto selado assim, os Front of Vault são um produto que normalmente eu compro, os únicos. Porque se vier metade, se vier 8 lendas ou mais, eu já compro. Porque não vai valer a pena comprar elas de forma avulsa. Então eu compro e vendo o resto, né?
Mano, o Huntmaster tá maravilhoso, cara. Cara, tô precisando trocar os meus.
Se eu comprar esse produto, você já vai ter um, então, porque. Garantido que eu não vou guardar ele, né? Mas ele é usável sim.
Bom, a Liliana acho que tá nele, viu, MP? Isso quer dizer que já tem uma lenda.
Qual Liliana? A que flipa?
Isso.
Ah, é? Confirmado?
Confirmado, a Liliana, o Huntmaster e o Dover.
Oh,
são, são as três de capa.
Olha só, esse programa tem spoiler até na fase de compra.
É.
Mas vamos passar agora. Vem combate, vamos lá ter o balde.
E agora vamos ver quem chutou o Budas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui no Rápidos Cast.
E o combate a gente não vai falar de standards, só na fase principal. Vamos aproveitar que teve um torneio STG Legacy lá em Washington DC. Foram mais de 500 jogadores, Felipe. E o vencedor de tudo foi Stone Blade.
Olha só, faz tempo, né, que acho que não aparecia no topo assim.
Pois é, o deck de Leovold, né? Tem dois Leovold aqui nesse deck.
Ah, então nem é Stone Blade, é Leovold.
Chamando de Stone Blade aqui, mas é Four Color Leovold. Não, deve ter dois Leovold e quatro True Name Names. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui nova. Tipo um pirata de máscaras de mercado que faz as coisas. Faz todo mundo sacrificar permanente? Não, não tem. Não tem. A Stoneforge Mystic só tá aqui pra pegar um Batteries Common e um Magite, né? Não tem a Espada do Fogo e Gelo. A espada, tem uma cópia da espada que tá no sideboard. Então, John Goss venceu com esse deck de Stone Blade com o Leovold. Tá aí.
E aí tem Mad Mage aqui, ó, porque tá subindo.
Tem duas cópias do Mago Interferidor no sideboard.
O pessoal lembrou da carta aí.
Tem algum jogador conhecido aqui? Não, então não vou falar nome de jogadores aqui. Eles vão continuar não conhecidos, né? Mas...
Esse Caleb Scherer não joga, não?
Ah, não lembro. Então, o segundo lugar ficou com o Luan. Life... A gente falou de Luan, né, no podcast passado. É um deck... Não é um deck de lands, né? É um deck um pouco mais robusto. Deixa eu ver. Ele é Abzan. É Abzan. Inclusive, ele tá usando uma carta nova, cara. Lá de Hora da Devastação. Lembra do... da criatura que é o Crisal dos Mundos? Crisal dos Mundos com pernas?
Uhum.
Então, tá usando uma cópia.
Legal.
O nome da carta é Escavador de Ragnap.
Eu tenho um Crisal a mais.
Deixa eu ver, ele não usa Crisol? Ele não usa Crisol.
Não? Olha.
Não usa nenhum Crisol.
Interessante.
Só pra dar uma olhada aqui no deck de Luan. Quatro Confidentes Sombrio, um Gadok Tag só, um só. Quatro Cavaleiros do Relicário e um Escavador, e um Scavenge Use. Pronto. Então, eu acho que essas cartas estão aqui pra dar hate, né? Deixa eu ver se ele tem como... ele busca essas cartas com o Zenith do Sol Verde. Então, digamos que ele precise... Ah, é o deck que tem também... Groove of Burning Willows e o Punishing Fire. Ok.
Isso é um combinho, né?
Saquei. É isso aí. É um deckzinho chato de enfrentar, viu? Tem quatro Cálice do Vácuo também. Três Liliana do Véu. Um deckzinho chato de enfrentar. O top 4 aqui tem... É chato? O top 4 tem um Eldrazi Agro e um Grixis Delver.
Legal.
O Eldrazi Agro... tá agro mesmo, e tá usando uma carta que eu não lembro ter visto nele antes, que é duas cópias de uma Exalted Agent.
Também, será que tinha? Não, deixa eu bem lembrar.
Acho que não.
Não lembro.
Acho que não tinha, não. E não tem como buscar, né? A gente não, vê não. Algum equipamento em Legacy e acha que tem que ter a Stoneforge. Não tem Stoneforge aqui.
Tem dois Dismember, dois Remove.
Tem dois Dismember, quatro Cálice do Vácuo e três Espírito Guia Simio. Então é pra tentar baixar o Reality Smasher no turno 2, talvez.
Dois.
Tem duas Balista também, que é uma carta nova, né? Fica de olho aí. O Grixis Delver também tá no top 4, e o Grixis Delver é a lista clássica, né? Eu não lembro se usava Forked Bolt. Forked Bolt é uma mana vermelha, distribui 2 de dano, né, em criatura ou jogador, só que é feitiço. Não lembro se usava antes ou se tá aqui por algum motivo específico.
Eu já vi antes, mas eu acho que é geralmente quando o Delver acho que sobe muito ou essas coisas do tipo. Talvez
pensado,
mas ele tira buff Strix também, ele acho que é bom contra o Defentex também.
Se você tirar uma buff Strix e um Snapcaster, você não recuperou a carta assim como o oponente recuperou, mas é melhor gastar uma do que duas pra se livrar desse.
Se tirar, sei lá, uma Talha e um Tomate Sensor.
Aí sim.
Sei lá, né? Ou você tirou um Delver. Meio que você tira um Delver, né?
Pode ser.
Ou Yang Pyromancer, né?
Pode ser. Forked, uma cópia só também. Completando o top 8, tem Canadian Threshold. Canadian Threshold é aquele deck que usa o Nimble Mangoose, né? Eu esqueci o nome disso aqui em português. É o bichinho verde lá, uma mana 1.
Eu não lembro, não.
Na prática é uma mana 3-3 e tem manto, é isso aí.
É o Temur Delver, né? Na real.
É verde, vermelho e azul. Isso aí. Mais um deck de Delver.
Temur Delver.
Completando também o top 8, deck de Milagres.
Isso é interessante.
Esse aqui é engraçado, né? É, vamos dar uma olhada aqui. 3 Snapcaster, só. De criatura, é só isso, né? Vamos lá, mágicas. 4 Brainstorm, 3 Contra Mágica, 4 Força de Vontade, 4 Pond. 3 Portent. Portent, você lembra o que faz?
É um que é tipo, dá Scry, né? Fazer alguma coisa. Não é Scry, é
reorganiza. Olha os 3, né? É, uma mana azul, você olha os 3 cards do topo, blá, 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 e no começo da sua próxima manutenção você compra uma. É 3 Predizer, tá aí, Predizer, né? Uma forma de você também.
Combar com Portent.
Isso aí. 4 Espadas Enharadas, 3 Términos, 2 Unexpected Absent, que é um removal, né? E aí vem as cartas que tem uma cópia só. Um Veredito Supremo, a cólera que não pode ser anulada, e um Entreaty the Angels, que é provavelmente a forma como você vai vencer o jogo com esse deck, uma cópia só. Falando em vencer o jogo, tem também 3 Jace Mind Sculptor.
E
a novidade, de Ixalan?
Search for Ascanta, que tem muita coisa jogando com isso.
Busca por Ascanta, olha só no Legacy, cara. E eu já falei disso na principal, mas eu esqueci que você pode optar por não virar essa carta. Então você pode ter Ascanta, né, o terreno, e uma busca por Ascanta juntos. Você não é obrigado a virar o encantamento. A carta é forte, cara.
Não, ela é, tá jogando tudo.
A carta é forte mesmo. E olha, pra top 8, né? Um torneio Legacy com mais de 500 jogadores. Parabéns.
Não, o pessoal tá jogando bastante. Tá jogando em vários, bastante lugar. Tô jogando Modern também, às vezes.
Eu acho que eu acho que eu vendi o meu Entreaty the Angels de From the Vault. Tem que ver aqui. Tem que rever o preço dessa carta. Porque se ela tiver um ressurgimento aí desse deck, talvez o pessoal procure mais o Entreaty. Se bem que é uma cópia só, né? Mas
é baratinho. Sempre foi mesmo no Mirror quando tava dominando.
Só joga em um lugar e é uma cópia só também.
Duas quando o cara quer ser muito.
Pra completar o top 8, tem um deck. Uma cópia só de um deck que usa 14 terrenos apenas. E usa uma carta de 5 manas pra combar e ganhar. Adivinhou?
Storm.
Isso. Usa Tenders of Agony e o resto já sabe. Olha só. Rain of Filth, a chuva de o quê? Sujeira? Putz,
não sei. Em português não faço nem ideia.
É uma cópia só de Rain of Filth. Uma mana preta. Cada terreno que você controla tem sacrifique esse terreno, adiciona uma mana preta em sua reserva.
Isso aí. Pra turno de combate.
Ah, interessante. O mais difícil mesmo pra você montar um deck desse é encontrar os diamantes de olho de leão, né? Que cada um tá $150 em papel.
Baratinho.
Tá mais
não tem isso, né?
Tá mais que Goif, né?
Sim.
Pétala de Lotus em papel tá quase $9, que absurdo. E vai 4 cópias também nesse deck. Mas o resto, a gente já sabe, não é nenhuma novidade não. Na Pest in Flames, um Empty Dawn Orange também, um Tendrils, Ritual Sombrio, Dark Petition, uma cópia só.
Não, um Storm padrão.
Uma coisa que, pro pessoal que joga Lex, dê uma olhada nos sideboards, porque tem carta nova invadindo esse sideboard. Por exemplo, nesse deck de Storm aqui, tem 3 cópias de Fatal Push no sideboard dele.
Legal.
Então o pessoal tá se adaptando, né? Acho que por isso que a gente vê pouco Goif, né? Depende de quando aparece ainda, mas é mais uma boa arma contra o tal do Goif.
Isso.
Não só Goif.
Contra Delver, né?
Contra Delver também e outros, Mas, e uma última coisa aqui, já que a gente está no combate, o pessoal do Commander francês teve um torneio na França, Commander francês em papel, né, com aquela lista de banida deles, e tinha 2 cópias de um deck de Gitrog combo, e eu fui atrás desse combo. Cara, lembra do monstro Gitrog? O sapão.
Aquele que se sacrifica além de, né, alguma coisa assim?
Isso, você é obrigado a sacrificar um terreno na manutenção, e toda vez que um terreno vai para o cemitério, você compra uma carta.
Isso.
E se você pode baixar 2 terrenos por turno, então tem um combo com ele, cara, no comando. Você precisa de um Sec Outlet, que sacrifique permanente, né? Aí tem vários. E você precisa do Girog da mesa e daquele terreno de... o terreno que gera preta e que tem Dread. Esqueci o nome. Uma coisa assim. Então, e aí você vai ter que comprar uma carta da Dread, volta ele pro topo, sacrifica um terreno, tem que comprar de novo, aí você... Não, como é que é mesmo? Caramba, agora eu tô viajando, eu preciso olhar de novo esse negócio.
Mas parece complicado.
Não, mas eu lembro que era só... É só você ter o Sec Outlet, o Gitrog e esse terreninho. Aí você ficava num loop de comprar, de gerar mana pra cacete, comprar o deck inteiro E vencer com alguém como estúpido, né? Porque é Commander.
Uhum.
Afinal de contas é Commander.
Mas aí você tá jogando todo o seu... Você tá jogando tudo pro cemitério, né?
Isso, é um combo que envolve cemitério. Deixa eu ver aqui. Os Sack Outlets é, por exemplo, o Wild Monger, o Nose Constrictor, o Pudrezinho, uma coisa assim. Que sacrifica uma permanente, né? No caso, um terreno. Aí se sacrificou o terreno, você tem que comprar uma carta.
Uhum.
Aí na hora de comprar uma carta, você dá Dread. Volta pro topo do Grimório. Assim vai. Tipo, usa a Benção de Geia, Kozilek.
Interessante.
Até Pétala de Lótus. Dê uma olhada, que teve duas cópias desse deck aqui no top 8. Né? É um deck verde e preto, então tem respostas, tem até descarte se você quiser inserir, tem ramp se você quiser ser rápido. Então tá aí o pessoal do Commander francês, né? Se é que tem alguém que joga Commander francês e escuta isso aqui, porque tem tanta lista de banida de Commander que fica difícil. O pessoal tá jogando.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lost.
Deixa o meu reforço aqui para nossa fase principal. Sanduíche, muito prazer. Obrigado aí pela tua participação, cara.
Nada que isso, o prazer é meu, Vitor MP.
Seja muito bem-vindo ao Hack dos Cast, cara. Para quem não te conhece, você é o Sanduíche da Liga Magic, né?
Isso. Bom, meu nome é Matheus Aquianagura, sou Sanduíche Underline 13 da Liga Magic, ou Sanduíche no Magic Online. Enfim, a maioria do pessoal que joga aqui em São Paulo ou em Santos me conhece, porque eu basicamente estou jogando tudo que é torneio aí para tentar conseguir vaga pro circuito da Liga Magic, pro RPTQ, o que tiver aí, a gente vai jogando para tentar conseguir a vaga. Né? E no caso, eu escrevo para a Liga Magic, né? Uhum. Tem um artigo praticamente semanal. Eu trabalho atualmente na House of Cards aqui em Santos.
Isso,
que é uma das lojas de Magic aqui.
Onde que fica?
E fica em Santos.
Não, o bairro mesmo, a localização.
Fica na Pompeia, fica na rua Euclides da Cunha, 191 Fundos.
Legal.
Jogo lá e trabalho lá, né? Jogo os torneios lá e desde comecei a trabalhar lá em setembro desse ano. Só que eu já jogava pela loja com patrocínio, com apoio da loja desde julho do ano passado.
Bacana. É muito legal, acho que o ouvinte vai sentir isso, que é legal conversar com alguém que tá jogando o Standard com frequência, tá tentando entrar aí mais forte no meu competitivo, porque para quem é de fora como eu, né, só assiste, acompanha os decks e as mudanças nas listas, eu acho que você, jogadores como você, são capazes de oferecer certos insights em como tomar decisões, né, de o que colocar num side, o que é melhor numa certa match. Isso para mim é super divertido, cara, ouvir sobre esses insights, assim, são lapsos para mim, né, que sou um tanto
alheio ao standard.
Sou bem alheio ao standard, exceto pelo podcast aqui, mas são lapsos de genialidade, quando você olha, não, de todas as cartas do standard possíveis, né, às vezes você vem com uma contribuição de fora ou alguma coisa que pode melhorar um deck numa certa matchup, né. Eu acho bem legal, acho que o ouvinte tem muito a aprender com o que você tem para falar. E eu vejo que você produz conteúdo com frequência também, então...
Sim, principalmente de Standard, que é um formato assim... Como o Standard ele é o chamariz da Wizards em termos de torneios competitivos, ela quer que todo mundo jogue T2, porque até os torneios mais casuais competitivos, tipo um Game Day, esse tipo de torneio, a Wizards quer que todo mundo jogue, porque o T2 é o que sustenta o Magic na prática, apesar dela dar o apoio pro Modern e pro Legacy. Se ninguém jogar T2, o Magic acaba em alguma hora. Mas o formato, ele tem os atrativos dele, e depois que baniram, né, a Marvel e lançou as edições novas, o formato ficou bem equilibrado como tem que ser, né? Porque o T2, a graça dele é que ele é um formato dinâmico, tá sempre assim, em evolução, metagame, e ele acaba sendo um formato até mais justo, porque você não tem geralmente um power level muito alto nas coisas como no Modern ou no Legacy ou até mesmo no Pauper. E você consegue jogar partidas que trocam recursos, que, enfim, acabam te dando chances de tomar decisões melhores, ou até surpreender um oponente, ou surpreender num determinado torneio com uma tech de side, alguma coisa assim. É um formato mais recompensador, assim, pra quem tá jogando exaustivamente, se dedicando pro jogo, dá pra perceber a diferença, assim, é um formato com menos variância, por assim dizer, do que o Modern, ou o Legacy, ou o Pauper, enfim.
Boa, e esse é um formato diferente, porque o Pro Tour ainda vai acontecer, né? Eu não sei se é a primeira vez no Magic, mas pelo menos a primeira vez em muito tempo mesmo, que o Pro Tour vai acontecer com mais de um mês depois do lançamento da edição. Então, não sabemos ainda se... Vamos tentar chegar numa conclusão se o formato está resolvido ou não. Normalmente os prós têm uma vontade maior de resolver o formato, né? Eles têm um incentivo muito grande para isso, um incentivo de...
Eles vivem disso, né? Então...
Pois é. Mas agora, talvez, depois de todos esses torneios que já aconteceram, Magic Online, e na Star City, até nos outros campeonatos locais, talvez o formato já esteja um tanto resolvido. Vamos dar uma olhada aqui nas listas, conversar um pouco sobre isso, né?
Mas esse tipo de data é de um mês. Bem antigamente até tinha os Pro Tours com mais demora, outros formatos. Mas hoje em dia a gente está acostumado, né, com aquela coisa. Ah, vai lançar a edição nova, aí ninguém monta deck, todo mundo espera o Pro Tour para decidir o que vai montar, entendeu? Aí é aquela correria, aquela mítica que joga no deck campeão some dos estoques.
Isso aí.
O pessoal reclamando que a loja cancelou o pedido porque a carta triplicou de preço. E por aí vai.
Sim mesmo.
Aí, na verdade, eu acho que, assim, de uns tempos para cá, principalmente nos últimos 2 anos, o Magic Online, ele influencia muito até as decisões dos prós, assim. Claro, tem os super times lá que se fecham numa casa por 2 semanas, testam T2 e draft, e às vezes quebram o formato com deck muito novo. Mas se você reparar nos últimos Pro Tours, isso não aconteceu. Nos últimos Pro Tours, os decks, pode ter um ou outro deck que surgiu, mas a maioria dos decks foram os decks que já estavam indo bem no Magic Online, sejam PTQs do MOL, seja os decks 5-0 na ligas, nas ligas, e esses decks acabaram sendo os principais decks dos Pro Tours. Por exemplo, o Pro Tour último do Ramunap, que ganhou o PV. Apesar de ninguém esperar aquela quantidade de Mono Red, todo mundo já sabia que aquele deck existia e ia bem. E o mesmo para os outros Pro Tours. Assim, acho que o último Pro Tour que eu lembro que teve um super deck que ninguém viu chegando, assim, foi o Pro Tour do Enhaku, o Pro Tour de Luarcana.
Ah, eu lembro disso.
Esse Pro Tour que tinha o Temur Emerge, que foi um deck novo.
Isso.
Nem no Pro Tour seguinte você pode dizer que os decks de Marvel lá foram uma grande surpresa, porque quem já jogava, assim, pelo Magic Online já tinha visto os decks, entendeu? Já eram esperados, assim.
E agora os lançamentos da edição do Magic Online estão saindo na segunda-feira após lançamento, após pré-lançamento.
Nesse último lançamento de Ixalan, a gente teve até um formato diferente. A gente jogou por 1 semana, mais ou menos, um formato que era rotacionado, mas ainda não tinha edição nova, só que valia os reprints. Então você podia jogar de Temur and Energy com Spell Pierce, tomando Duris e Lightning Strike, mas você não podia usar nenhuma carta nova.
Bizarro isso. Mas é interessante, né, que agora os prós, se eles quiserem surpreender os adversários, eles têm que se esforçar mais, né? Para nós que acompanhamos e assistimos, talvez seja uma certa mesmice, talvez seja um pouco chato, né? O que a Wizards pode fazer é talvez voltar a ter o Pro Tour. O próximo acho que já vai ser, né, 2 semanas depois do lançamento, como era antes.
É que o próximo Pro Tour, ele vai ser Modern, né?
Ah, é o Modern, é verdade.
E depois o de Trios.
É verdade, a gente vai ficar 2 Pro Tours aí sem um... Sem ser só T2, é verdade.
Sim. O que eu enxergo, assim, que eu acredito provável, tem muita gente que eu converso, assim, do colega de treino e tal, que falam: ah, os pro players estão escondendo o jogo pro Pro Tour. Ou então, ah, não, até pro Mundial os caras estão escondendo o jogo. E, assim, eu já penso que não é tanto assim. Com internet, com MOL, com Goldfish, MTG Top 8, a informação flui muito rápido. Quem tá sempre grindando nas ligas vê a evolução, porque, pô, quando o deck estoura, você começa a enfrentar ele 2, 3 vezes seguidas nas ligas e você já fica no seu radar, como foi aquele Mono Black do Rorix com Splash pra Razoré. Quando o deck surgiu, assim, você entrava numa liga, você jogava 3 vezes seguidas contra o deck. Então, assim, informação, ela flui muito rápido. É muito difícil alguma coisa escapar, ainda mais com esse Pro Tour de um mês depois do lançamento da edição. O que eu acho mais provável que vai ser a grande diferença vai ser vão ser os times dos prós que fizerem as leituras corretas de ambiente e de cartas, por exemplo, techs, que ninguém está esperando muito assim, uhum. Pro formato. Não sei, o que eu posso dar um exemplo assim, no último final de semana que o Brad Nelson jogou com o Temur e ele voltou a usar os barcos no main deck, que são muito bons contra tokens e Sultai. Entendeu? É alguma coisa assim, entendeu? O pessoal que fizer a leitura correta do metagame e usar as cartas certas que ninguém tá esperando. O não sei, Mono Red, que agora já tá meio padrão, mas com Ferocidonte e Harshmentor main deck pra pegar Temu.
Sim, verdade.
E coisas assim, entendeu? Quem fizer esse tipo de leitura, a gente vê agora uma tendência de, nessa última semana, tiveram vários decks Energy misturando as cores. Ele é Sultai e usa Harnessed Light em Virtuoso. Ele é Temur e usa Sifonador e por aí vai.
Nós já vimos isso em outros formatos, né? Quando as coisas começam a estabilizar e aí o pessoal começa a sacar as metacalls para tentar tirar as vantagens. Mas, vamos lá, pra mim, a tua opinião, você acha que o formato é diverso o suficiente para ser divertido?
No momento, sim. Apesar de... já teve momentos que era uma polarização maior em Mono Red, Ramunap contra o Temur Energia, tanto três cores quanto quatro cores, só que agora você já tem mais variedade de decks, e principalmente decks que muita gente julgava fracos, eles já foram sendo tunados a ponto de ter uma receita de sucesso, assim, por exemplo, o deck de tokens. Ah, mas é um deck esquisito, engraçado e tal, mas aí várias listas foram evoluindo, você tem as listas Abyssan com Vraska, você tem lista, por exemplo, eu particularmente acho bem difícil enfrentar com o Hate ou o Esper Tokens, porque ele tem o Scarab God. Às vezes você joga aquele jogo achando que, pô, destrua os encantamentos, anula as coisas, uhum. E aí o cara faz o Scarab God e você perde.
Você usou, entendeu? Uma palavra legal aí, que é evolução, né? O pessoal começou meio que brincando, muita gente não levou a sério, e as listas foram sendo...
God's Pharaoh Gift, exatamente. O God's Pharaoh Gift, né? Um deck no último PTQ do Mall, tinha vários indo bem. Que também é um deck customizável, com espaço para você colocar algumas techs e pegar um ambiente de surpresa. Entre os controls, também o W Approach e o B Control com as Canta. Aí tem as variações do B Midrange, que é aquele que o Bertu utilizou no Nacional, que era a lista do Jabberwock.
Uhum.
Aí você tem o Sultai Energy, que é completamente diferente do Temur. O Sultai é parecido com aqueles BGs cobras com splash azul. E o Temur é o clássico Hydra Virtuoso Refiner.
E tem o Temur de quatro cores.
Tem o Temur com Scarab. E aí se você tem uma outra variação, que já é o Temur do Batutinha, que ele não usa filhote, é uma lista mais contra, que usa Vraska, Mendek, usa mais remoções.
Até agora ainda dá pra perceber, de fato o formato tá diverso. Eu ainda quero dar os meus dois centavos, dizendo que os decks combo, entre aspas, né, contribuíram bastante pra essa diversidade também. O deck de Approach é um deck contra, bem contra, né, mas ele vence com uma carta só, lembra?
O Approach, ele é mais parecido com o Turbo Fog, né, ele tenta isso, atrasar o jogo o suficiente pra fazer o Approach e ganhar.
O deck de Gifts é um outro deck que contribuiu pra essa diversidade, sim, também.
Ele é um mid-range combo,
O de Plummeler, tem gente que vai totalmente pro plano do Plummeler, ou tem gente que joga, nós vamos ver uma lista aqui, que é um Temur Energy com Plummeler. Um combinho de
Plummeler. Mais ou menos, a versão mais comum do Plummeler hoje, ela é o main deck é só vermelho e verde, só que pós-side ele usa Virtuoso e vira praticamente um Temur. Se ele precisar pegar uma mente com muitas removals e tal, ele vira um Temur e joga ali um jogo mais justo.
Agora, pro pessoal que vai, e isso é interessante também, você falou, pro pessoal que vai jogar até o final do ano, supondo, né, que o formato não mude muito depois do Pro Tour, todos os torneios de final de ano, Standard Showdown, essas coisas, serão nesse formato. Você acha que, por causa dessa definição de diversidade do formato, mas de um mesmo arquétipo, digamos assim, poder ter várias vertentes, né? A gente fala Temur Energy, mas tem vários tipos de Temur Energy. Você acha que o formato está puxando muito mais para o conhecimento, ele está premiando mais o cara que joga semanalmente, ou às vezes dia sim, dia não, porque ele é capaz de perceber essas nuances dependendo de uma carta, de uma certa atitude do adversário?
Isso é sempre, independente de o formato estar de um jeito ou de outro jeito, quem estiver se preparando mais e jogando com frequência vai sempre sair na vantagem. O que acaba acontecendo é que nesse sentido de você poder pegar a base de um deck e meio que mudar de semana para semana, dependendo do que acontece, é possível. Por exemplo, se você joga de Temur, você muda 10, 15 cartas e joga de Sultai, por exemplo, porque a base de energia é parecida. Você muda os terrenos e umas cartinhas ali e tá. Se você joga de BR Agro, você muda ali também umas 15 cartinhas, está jogando de Mardu Veículos. Entendeu? E por aí vai. Isso acaba sendo interessante até como uma vantagem estratégica, assim, para quem, por exemplo, joga sempre na mesma loja e tá com receio de ficar marcado.
Na
realidade, assim, a gente pode até abordar os decks como o deck pro ambiente do Pro Tour, isso e aquilo, só que muito, por exemplo, dos reportes, dos planos de side, tudo dos prós, eles acabam não se adequando à nossa realidade aqui jogando nas lojinhas, né? Porque a galera, por exemplo, um deck que aqui nunca deixou de ser popular é RG Pummeler, que agora no MOL voltou a fazer resultado, mas assim, não importa, Pro Tour de Mono Red, que só tinha Mono Red, todo o pessoal jogava de Pummeler aqui, porque a galera já tinha o deck de quando lançou Kaladesh no final do ano passado. E o cara joga com aquele deck, faça chuva, faça sol, é o deck dele.
Aí ele fica marcado.
Sim, isso é um cenário que acontece com frequência, assim, no T2 que a gente joga nas lojas, que é o T2 dos pré-PTQs, que é o T2 do CLM, que é o T2 do Showdown, entendeu?
Uhum.
Então, pra isso, você também não pode só pegar a última lista do Huey, que ganhou o Mundial, e simplesmente pegar e jogar na sua loja e vai dar certo. Às vezes não é assim.
Eu acho importante reforçar sempre esse tipo de coisa, né? Não basta copiar uma lista e achar que você vai campeão do Pro Tour. Vai lá, copia a lista. Não quer dizer, não é sucesso garantido.
Porque aquela lista e aquelas escolhas e aquele plano de side estava preparado para o ambiente do Pro Tour, que não é igual ao da loja.
Se você entender isso, você é capaz e conhecer bem o ambiente da sua loja, você é capaz de...
De conseguir uma vantagem muito grande.
Claro, claro. Agora, falando, a gente já deu uma ideia, né, de que decks e cartas estão jogando, mas que carta você acha que é ótima e o pessoal não está usando, ou pelo menos não está usando com tanta frequência quanto mereceria?
Olha, no Standard, uma das cartas que ficou um pouco esquecida, assim, mas já está sendo voltada a utilizar, é o Heart of Kiran, né? Que eu vi muito, foi uma das principais cartas do T2 do Mardu Veículos, e sumiu basicamente porque o Mono Red usava 4 Abraid, o Temur usava 3 e ficava difícil pra carta, assim, e decks como o Sultai usando 4 Fatal Push. Só que essa é uma das cartas que, quando, por exemplo, o ambiente começa a desrespeitar um pouco o artefato, desrespeitar um pouco.
E ela volta.
Ela volta aí forte. Tanto que esses. O Mono Black puro agro, que é um deck basicamente de. Um agro pequenininho, cheio de drop 1 e drop 2, e que confia nos veículos para fechar o jogo. Entendeu? Essa é uma das cartas poderosas, assim, que bastante gente deixou de lado, mas já tá fazendo uma ressurgência, assim, ultimamente.
Isso que você tá falando é sinal de um bom formato, né?
Na verdade, o Standard, ele tem que ser assim, né? Porque um dos problemas que o pessoal falou muito da Wizards, que a Wizards tratou de corrigir desde Hora da Devastação e tudo mais, que foi o que levou ao banimento do Enraku no ano passado, no começo desse ano, quer dizer, você lançar cartas poderosas e não lançar respostas adequadas. Então você tinha um Enraku no formato que não tinha nenhum hate de cemitério. Então, não é que o Enraku fosse absurdo, isso e aquilo, porque não tinha como parar. Se você quisesse parar um Enraku de cair no turno 7 ou no turno 6, você não tinha como, porque você não tinha nenhuma carta que fazia isso. E eles lançaram isso depois. Lançaram Totem Sentinela, lançaram Dinossauro que Come Cemitério, Deserto que Exila Cemitérios.
Ele ser castado, né?
Não, você tinha que tirar ele do deck com Lost Legacy, sabe? Alguma coisa assim. Porque pelo cemitério você não tinha como. E o mesmo vale para outros tipos de hate. Por exemplo, o Gideon, aliado de Zendikar, ele puniu muito o tempo que ele foi válido, porque você não tinha remoção decente de Planinalta. É uma remoção simples, como Queda do Herói, Dreadboard, você não tinha.
Isso fez falta.
Fez falta. E agora eles balancearam mais, por exemplo, com interação barata, com Abrade, Duress, Spellpierce.
Um pouquinho tarde.
Sim, sim, um pouquinho tarde para isso, só que você vê que o ambiente fica equilibrado nesse momento, por exemplo.
É, quando você tem as respostas, é verdade.
Sim, aí, o Abyssan Tokens é um deck que tá absurdo, dominando o mall, isso e aquilo. Aí você vai lá, você coloca alguns Appetites for the Natural, alguns Spellpierces, algum isso, e pronto, o deck tá sob controle. Ah, o Approach dominou o mall, isso, tá. Você põe Duress, você põe Negate, você põe, entendeu? E o deck volta a ficar sob controle.
Isso.
E por aí vai, entendeu? Mesma coisa, porque God's Farewell Gifts, ele vai ter sempre uma semana que ele é bom e uma semana que ele é ruim. A semana que ele tiver forte, assim, vai todo mundo voltar a usar a Braid e Rick de Cemitério. E aí quando estiver saturado disso, e as pessoas começarem a cortar essas cartas, porque precisam ganhar de contra, ou porque precisam ganhar de mid-range, aí o ambiente volta, entendeu?
Esse
é um T2 saudável, como tem que ser o formato, né? Ninguém pode reinar absoluto, mesmo que exista reinar absoluto assim, sem existir respostas adequadas.
Sim, é verdade. Agora, pro pessoal que tá indo pros Fridays aí, encontrando sempre, não aguenta mais Videx de energia, né? Tem uma carta no T2 que é uma resposta pra energia, que é a Solenidade, mas... O que você acha? Adianta colocar no main deck, tentar fazer um desses metacall aí? Vai salvar? Eu já vou dizer mesmo, eu acho que não, cara, porque se o teu oponente começa, ele já pode ter um virtuoso com 9 de energia, ou até 12 ou 11 de energia, no momento que você baixa a Solenidade, então...
É, no turno 3 é difícil ter tanta energia assim. É que o problema da Solenidade... é que ela é uma carta que, apesar de ela travar o jogo da energia na hora, no turno que ela cai, ela não tem impacto. E se você já começar atrás da partida, ela também não tem impacto. Então não é uma carta que, por exemplo, um Shatterstorm contra o Affinity, ou um Rest in Peace contra o Dread, por aí vai. Você comprar nos últimos turnos, ainda vai te servir. Ela é uma carta que tem que vir no começo. Senão, se você não fizer turno 3 Solenity, é difícil. Eu já ganhei vários jogos que o cara faz a Solenity no 3 e o Temur ou o Four Color simplesmente dá out power no cara com Chandra, Glorybringer, Carnage Tyrant, Deus Escaravelho, que são cartas que não dependem de energia. Verdade. Ou mesmo jogos que o cara faz a Solenity e você fica batendo com os filhotes 2-2, o trigger fica indo lá pra pilha quando conecta no cara e você bate com o bicho duas manas 2-2.
É verdade.
Então assim, esse é o problema desse tipo de carta. Ela é um hate... também só serve para aquele deck, e se a energia não é mais, sei lá, 30% do ambiente, se é tipo 10, 8,
aí você tem uma carta morta no main deck.
Exatamente, você não pode ter uma carta assim, e um dos... sendo que tem decks que não dependem da mecânica. Na verdade, o máximo que você tem aí no T2 sem ser os decks puramente energia é a Cegadeira que vai no Mono Red, ou no Ministro que vai no God's Farewell Gift, entendeu? E aí a carta não tem utilidade. Você fica com uma carta que só serve pra aquilo, entendeu?
Então, pra quem tá cansado de enfrentar esses decks com energia, a solução não é atacar a mecânica em si, o que deixa eles ganharem e gastar energia, mas sim é encontrar maneiras de enfrentar as cartas pontualmente, encontrar um bom deck contra, talvez um side.
Sim, o mid-range, ele é sempre um deck que tá ali no meio termo, né? Principalmente T2. Midrange, ele aposta muito em ambientes com decks de criaturas, com decks que eles podem... ou quando existem outros decks de sinergia, porque aí eles usam remoções, counters, descartes, para interagirem com as sinergias, e aí eles ganham no power level puro das cartas, entendeu? Que é o que midrange sempre fizeram em vários formatos. Por exemplo, você vê o Death Shadow ou o Jund, como era no Modern... os decks de Delver e Deathrite Shaman no Legacy, eles quebram o plano do oponente com interações pontuais e aí começam a fazer bombas que são individualmente fortes, que são Tarmogoyf, Dark Confident, Liliana, ou no caso desse T2, você faz a Braid, Raio Domesticado, e depois você começa a descer Hydra, Chandra,
Glorybringer,
exatamente, que aí você ganha o mid-game com a qualidade superior das cartas. E cartas versáteis, que são boas para ofensiva e para defensiva. Né, virtuoso, se você precisar colocar 3 stopters pra agrar o cara, não vai ser tão bom quanto ele bloqueando, mas você pode fazer. E o virtuoso pra bloquear é sensacional. Mesma coisa o Refiner, se você precisar não bater com o Refiner pra proteger um planinauta, pra trocar com o atacante, também serve. E se você pega decks que não são afetados por um plano assim, ou decks que conseguem ter um late game forte enquanto eles sobrevivem ao à investida inicial, assim, por exemplo. O Temur, ele pode agrar com filhote e tudo, mas ele nunca vai ser tão rápido quanto um Ramunap, ele nunca vai ser tão rápido quanto um Mardu Veículos. Então ele fica suscetível, por exemplo, ao approach no G1, que ele não tem counter. Então qualquer Fumigate, qualquer Settle the Wreckage acaba com o jogo do Temur, e aí ele faz uma mágica que ganha o jogo. Ou então algumas permanentes que vão completamente over the top, assim. Temur tem muita dificuldade com Nicobolas, Planinauta. Tanto que bem no comecinho do formato era uma carta que os Four Colors usavam pra ganhar Mirror. E você faz Nicobolas, não tem como parar. Você faz o próprio Deus Escaravelho, se não tiver resposta, o jogo acaba.
Você falou de um aspecto interessante agora. Respostas para o Deus Escaravelho é uma outra coisa que eu imagino que as pessoas estejam de saco cheio de encontrar e de perder para essa carta, né? Uma das cartas mais fortes que a gente vê aí no Standard. O que você acha de resposta, cara? Nós vemos aí algumas cartas que são usadas com frequência, né? O golpe do confisco, o Settle the Wreckage, o commit, que você joga ela pro topo, o desprezo de Vraska, que exila.
Struggle, Survive, Cast Out. Struggle, Survive dá dano em bom número de terrenos, e o outro lado embaralha os cemitérios, que aí você consegue matar ele, o escaravelho, e aí quando, antes dele voltar na end step, embaralha o deck. Ou você pode também matar ele e fazer o Death Guard Scavenger, que é o dinossauro que come o cemitério. Você tem forma de interagir. O que acontece é que assim, o Deus Escaravelho, muitas vezes, quando o oponente faz, você já começa a tiltar, o cara comprou o escaravelho e eu não tenho resposta. Só que uma carta que ela depende de algumas coisas. Por exemplo, se você estiver muito atrás quando você faz ela, ela não vai. Se você não, entendeu, não conseguir desvirar ou não tiver bicho no cemitério, ela não vai fazer nada. E um dos cenários, por exemplo, eu que estou jogando agora de Temur sem o escaravelho e pego o Mirror ou Sultai ou o B, você tem que saber jogar com outra carta. Significa que o que o escaravelho quer? Ele quer que os jogadores troquem recursos para ele ter criaturas no cemitério para voltar. Se os jogadores não trocarem recursos, por exemplo, eu sou o Temur, eu tô liderando a race, o cara tá no clock e ele não tá me atacando, por exemplo. Ele tá a 10 de vida e eu tenho ali, sei lá, Hydra, Filhote e um Refiner. E o cara fez o Scarab e colocou outro bicho. E eu tô com 20 de vida. Se ele deixa pra bloquear, eu não preciso atacar pra cima dele. Eu posso esperar, tentar comprar um voador, esperar pra comprar uma remoção. Porque se não tiver bicho no cemitério, esse cara, ele não vai fazer nada, entendeu?
Sim,
só que o que muitas vezes o pessoal faz é tentar fazer as trocas assim, essa troca é boa num vácuo, só que ela não é boa porque vai botar bicho no cemitério.
A conta muda, né?
A conta muda. Aí você pode jogar assim, se o cara te atacar, é muito arriscado pra você... Mesmo que ele dê um champ attack, ele sabe que você tem uma Hydra com 1 milhão de energias e ele vai bater com o Refiner dele. Tá 20 de vida, você não precisa bloquear. Você só toma 3. E aí não põe o bicho no cemitério pra ele ficar voltando. Entendeu? E geralmente, se você espera assim, você acaba tendo... uma hora você acha uma resposta das que você sai de ouro, das que você já tem no deck. Ou você consegue fazer um ataque grande de uma vez só, que aí não tem como... ele tem mana pra voltar muitos bichos, ou ele não tem bicho suficiente pra voltar, entendeu? E aí você faz passar dano. Tipo, você tem que contornar a carta de forma correta, mas entendendo as consequências dela no jogo. Porque muita gente erra nisso de permitir que bichos morram, ou fazer trocas que permitem que o potencial dos caravilhos do adversário seja aumentado.
Eu vejo isso bastante. Obrigado por compartilhar esse cenário aí com a gente. Acho que vai ajudar muita gente, viu?
Que é um cenário que se repetiu muitas vezes, principalmente quando eu tava jogando com a lista de escaravelho, também. E você, quando você tá do lado, assim, tentando fazer essas trocas e tal, você percebe que, tipo, você ataca e tal, e o cara bloqueia, nossa, porque se ele tomasse 4, tipo, ele não ia perder o bicho, não ia voltar. Sim. Aí vai.
Rápidos Cast, aqui é DR.
Falar de respostas, né? Eu tô vendo gente usando. Uma outra lista tá usando aquele Harsh Scrutiny, né? Que é um ostracizar, um pouquinho diferente. É um descarte de criatura. Também é mais um removal pra ele, né? Só que quando não vem no começo, quando o oponente baixa o Deus Escaravelho, você não consegue fazer nada.
Sim, o Scrutiny serve, sem Scatter, Dissolve, Supreme Will, Jace's Defeat, que é um bom counter porque anula mágicas, mas também anula Gearhook e o Escaravigode.
mesmo.
Respostas você tem, entendeu? Mas entra naquela coisa que eu tava falando mais no começo do podcast, que é o quanto você pode deformar os seus decks para responder determinada carta ou determinado deck sem começar a apanhar pros outros, entendeu? Porque vamos supor, eu começo a colocar um monte de golpe do confisco, um monte de struggle survive, um monte de sem scatter, e nossa, agora eu nunca vou tomar um Deus Escaravelho. Aí você pega um Mardu que o cara faz mana Tulcraft, mana Kiran, e suas removals são lentas. Seu counter cai só no turno 2 ou 3. Você não tem um Magma Spray pra responder rápido, você não tem uma Braid, porque você deformou o seu deck pra ganhar a Mirror de midrange, entendeu?
Você sacrifica uma match pra...
Isso, e a vantagem do formato diverso é isso, ele não permite que você, se você quiser deformar o seu deck, isso tem um custo.
É, verdade. Pois não.
Eu ia falar que até por esse motivo que eu parei, eu cortei, eu voltei a jogar com Temur puro, que sem o Splash preto pra ter uma mana mais consistente, e como existem vários decks, e não só Mirror de midrange pra lá e pra cá, a lista pura acaba sendo, pra mim, mais interessante no momento.
Essa é uma das perguntas que eu tinha colocado, né? Que a mana base, então, do Temur com Scarab não é tão segura assim?
Ela é segura. Você dificilmente vai... chegar num jogo assim, ziquei, não comprei nunca, mas ela vai incomodar. Por exemplo, uma das coisas que acontece comigo, direto, quando eu jogo com o Escaravelho, é que o pântano vem na mão inicial.
Ah, meu Deus.
Isso daí é até uma brincadeira que eu faço com o Calazans, né, um amigo meu aqui de... a camarada de treino aqui em Santos, que ele joga com Temur, mas ele não tira Escaravelho por nada. Ele fala, o power level, eu concordo. Eu falei, não tô discordando de você nisso. O power level da carta é incomparável. Você vai fazer, se você desvirar com ela, você ganha. Só que o custo é real. Você tem o pântano que vem na mão, e comigo era assim, eu vinha com o pântano, eu não conseguia fazer refiner no 3, eu não, sabe, que era o único terreno, aí eu vinha com o pântano e não fazia o atune no 1, e por aí vai. Ou então equipava aquelas mãos, vinha aquelas mãos de 2 atunes, um serviçal, um terreno, e cartas boas assim, que o Temur equipa com frequência essas mãos, só que não pode porque é o pântano, e não uma floresta. Botânico.
Isso é muito triste.
Esse é um custo real, assim. Entendeu? Ainda mais num deck. Outro cenário que acontece muito é assim: você tem um deck que tem vários custos duplos. Isso até o Reed Duke falou no artigo dele depois do Mundial. Você tem Golpe do Confisco, Chandra, Hydra. Você tem várias cartas com custo duplo.
Verdade.
E o Atune, apesar de você colocar ele na hora de fazer a mana base, você faz aquela matemática. Porque eu tenho 10 fontes disso, 5 daquela cor e 8 daquela cor, então tá bom.
Você já vai preparado, né? Já vai com uma resposta pronta.
Só que na realidade o Atune, ele não é uma fonte das 4 cores. Ele, na hora que você jogar, ele vai ser uma fonte e só. Então você vai ter que decidir se você quer a segunda vermelha, a segunda azul, a segunda verde ou a primeira preta. E isso, às vezes, você precisa fazer o atune, porque você tem que curvar as coisas. Por exemplo, você precisa do... O atune é o seu terceiro terreno para fazer refiner virtuoso. Então você não pode segurar o atune para ver se você compra primeiro o golpe do confisco, ou o escaravelho, ou o Glorybringer. E isso cria uma tensão muito grande na mana. O deck fica muito dependente, por exemplo, de você vir com o Aether Hub, ou de você abrir a mão, por exemplo, já com as duas Fastlands, para poder buscar o pântano. E com o atune... quer dizer, sem escaravelho, não tem essa tensão, porque o deck passa a ser um deck de 3 cores. Você geralmente vai buscar, principalmente no main deck, que não são todas as listas que usam golpe do confisco, você só precisa da segunda verde, da segunda vermelha e da primeira azul. E acabou.
Sim. Boa. Mas como é mais seguro sem o Deus Escaravelho, você preferiu trocar a lista e aprender melhor a match contra, já que estava encontrando bastante, né? Interessante,
sim, porque mesmo sem Escaravelho, o Temur, ele é um deck muito seguro, assim, ele te dá muitos recursos. Na prática, é um deck que se você quiser, pode ganhar de qualquer coisa, só que ele tem o problema do midrange. Ele ganha de qualquer coisa, ele só não vai ganhar de qualquer coisa ao mesmo tempo, porque só tem 15 cartas no side, entendeu? Por exemplo, toda vez que eu... Um exemplo claro, assim, a base de counters no side. A média dos Temur usam 5 counters no side. Geralmente são 4 negates e um Supreme Will, ou 2 negates, 2 Spell Pierce e um Supreme Will, ou às vezes vai uma derrota de Jace, e tudo depende. Por exemplo, se eu quero pegar Approach, negate Spell Pierce é melhor. Só que se eu esperar o B Control, Supreme Will é melhor do que Spell Pierce, porque ele depende de algumas criaturas-chave como Gearhook e Escalar Bigode. Se eu esperar mais o B, eu posso de repente jogar com 3 Negates, 1 Supreme Will, 1 Jace's Defeat. E cada vez que eu mudo esse counter, só pra ficar no exemplo do counter, eu pioro contra uns e melhoro contra outros. Porque o Jace's Defeat, ele é horrível contra o Approach. Ele só anula, assim, de relevante o Glimmer. Porque eu não consigo... E o Gearhook, né? No Bosside. Porque as cartas que eu quero anular contra o Approach são o Fumigate, Settle the Wreckage e o segundo Approach ou o primeiro Approach se eu tiver letal na volta. E ela não anula. Mas aí ela melhora contra o B, entendeu? É sempre um jogo assim. A dificuldade de um deck como o Temur é que você tem que estar muito acompanhando o ambiente para saber quais slots você pode sacrificar num determinado final de semana, entendeu?
É, esse é um momento para isso, né, Sanduíche? De você conhecer o meta da tua loja. Esse ano nós não temos mais GP aqui no Brasil. Acho que não tem mais RPTQ, tem?
Tem Modern só, RPTQ tem, Modern tem. É dia 12.
Então tem RPTQ Modern só e então é um momento para você, e principalmente porque o pessoal vai entrar em férias, vai começar a frequentar mais loja, então é um momento para você conhecer realmente o meta da tua loja e se adaptar, né, tomar as decisões para não passar esses perrengues. Agora, eu baixei aqui umas listas do Mall. O que que eu fiz? Fui no fim de semana, sábado e domingo, e vi as listas 5-0 que eles postaram lá, né? Fim de semana normalmente tem mais gente jogando, é mais disputado. E eu vi algumas coisas interessantes aqui, diferentes, né? Você já falou um pouco sobre esse Mono Black Agro que tá. Ele não tem aquele tipo de evasão do Ramon Uphead, que não deixa bloquear. Tem um outro tipo de evasão que é dano imbloqueável, né? Com. Bom, é definição de evasão, mas é. Os bichinhos que atacam e quando atacam fazem o oponente perder vida ou dão algum dano. Mas o removal desse deck é bem eficiente, ao contrário do Ramon Uphead. A gente percebe em spot removals aí muito bons, de uma e duas manas, inclusive.
O que muda nele pro Ramunap é assim, ele foi feito para explorar uma das fraquezas do Ramunap de agora, que é assim, o Ramunap ele tá com drop 1s inferiores, o Bomat e o Soulscar Mage, eles batem menos assim no começo do jogo. E esse daqui, ele procura usar drops 1s que atacam para 2, que é o caso do Night Market Lookout, o Vicious Conquistador e o Dread Wanderer. Eles atacam pra 2. É mesmo. E os bichinhos que dão o Drain atacam pra 2 se o cara não tiver bloco, né? E o Dread Wanderer sempre vai atacar 2. E os veículos funcionam melhor nesse deck também, porque tem Scrap Heap Scrounger, que tem poder 3, tem o Ruin Rider.
É o que você fala, esses veículos são finishers, né?
Sim.
Os você cinco dá veículos. A lista aqui tem 4 Heart of Kiran e 1 Harvester.
É isso.
Todos eles voam. São parrudos, então consegue engatar um dano legal.
Só que aí essa lista, enquanto ela é interessante pra pegar os mid-ranges, assim, porque ela tem remoções que não ligam pra resistência, por exemplo, Fatal Push vai matar um filhote 2-2 ou vai matar um filhote 10-10. Walk the Plank vai matar um bloco no turno 2, mas vai matar o Escaravelho no turno 5, entendeu? Essas remoções, na hora que ele pega um control, não dão um dano direto. Ao contrário do Lightning Strike, do Choque.
Aí você não consegue finalizar.
Ele não tem o mesmo alcance de dano e não tem o mesmo power level até. Porque apesar dele ser mais rápido, assim, mais pro chão, ele não tem uma carta como Chandra ou Razoré, assim, que às vezes o cara tá com 20 de vida, encaixou a Razoré e a Razoré ganha o jogo. O oponente com 20 de vida.
Contra um removal, contra um deck de contra, ele vai aproveitar um pouco a vantagem de cartas, que é o que? O pirata, ele tem 4 cópias daquele pirata de 3 manas, e o Dread Wanderer. As únicas coisas que podem ajudar.
Ele tem recursão, né? Ele tem Ruin Rider, Scrap Heap Scrounge e Dread Wanderer, que são geram vantagem de cartas, verdade. Ou voltam no cemitério, mas o quero dizer é que eles, apesar de serem cartas fortes e tudo mais, elas não têm o mesmo punch, assim, que algumas cartas do Ramunap, entendeu? Mas é questão de diferença das listas. De você optar num momento, preferir criaturas mais recursivas, até porque se no mundo que tá todo mundo ali tentando ser um mid-range com escaravelho e tudo mais, você acaba tirando... Eu mesmo fiz isso, eu tirei Magma Spray da minha lista do Temur para colocar mais upgrades, esperando decks como Faraó Gift, a própria... E até mesmo o Ramunap também, porque tem alguns defesa 3 como a Karizev, que são mais chatos.
Isso você tá falando de pensar e trocar o deck, é outra coisa, né? Pra quem joga em loja diariamente. Perder ou ganhar o jogo, tanto faz. Tenta anotar
um nome pelo menos do deck que você enfrentou, tentando notar pra qual carta você perdeu, né? E quando chegar em casa, ou quando for preparar o deck pra semana seguinte, dá uma lida, dá uma pensada se vale a pena fazer uma troca dessas aí pra se preparar pro meta da loja.
É
uma...
Sim, é, no caso, nesse caso do Temur, um upgrade versus Magma Spray versus assim, Scatter, é uma troca simples, assim, algo realmente, como você falou, depende do meta, assim, do que você estiver esperando numa determinada semana, ou os decks que você já sabe que você vai enfrentar na loja, e você adapta pra isso.
Isso aí. É, agora, olhando aqui o Esper Gift, eu tô vendo que ele tá usando Busca por Ascanta, né? É uma carta que me surpreendeu, porque eu tinha esquecido que você não é obrigado a transformar. É uma carta melhor do que eu pensava. E ela encaixa perfeito nesse deck, né, cara?
É, na verdade é que ela não. É um deck que não tem alvos muito bons mesmo pra buscar com o Ascanta em si. Mas enquanto você estiver com a busca por Ascanta, ela faz bem o que o deck quer, que é aumentar a quantidade de coisas no cemitério.
Exato, pra ficar jogando.
E selecionar, né? Porque você é um combo, você precisa achar as peças pra fazer o seu jogo.
E o deck melhora também com o Tomador de Reféns, que vira um ótimo alvo pra você reanimar, né?
É, você tem que criar removal, né? Um deck que sempre teve... Porque assim, você é um deck que tem que ter uma quantidade de cartas para alimentar a sua engine. É igual um Affinity. Você quer usar interação, você quer usar isso, você quer usar aquilo. Só que você tem que usar um número X de artefatos, senão o deck não vai funcionar. Mesma coisa o God's Farewell Gift. Você tem que usar um número alto de criaturas, porque você tem que ter 6 criaturas no cemitério pro portão. Se você não tiver 6 criaturas no cemitério... O deck não faz nada, então não adianta nada você colocar Fatal Punch, você colocar Braças com Tempo, colocar um monte de carta assim pra interagir com as coisas do formato, de repente você começa a ficar mais fraco. Então, e o Hostage Taker e o próprio Kitesail Freebooter, a Balista, eles encaixam no deck por cumprir função dupla. Eles são remoções, são interação, mas não deixam de ser criaturas, então eles fazem o que o deck quer.
É isso aí, a interação dele, em vez de mágicas, ele tá usando aí Balista, Tomador de Refém e o Freebooter, né?
Sim, essa foi uma das cartas, foi um dos decks que ganhou bastante com o Ixalan. Por exemplo, se você pegar o Temur, se você tinha um Temur há 3 meses atrás e você tem um Temur hoje, você praticamente não teve que pegar nenhuma carta.
É verdade.
Agora, se você tinha um God's Farewell Gift da primeira vez que ele ganhou o PTQ no Mon, uns 3, 4 meses atrás, pra... Um God's Farewell Gift de agora, a diferença já é bem grande. O deck até joga de maneira diferente por ter essas cartas, entendeu? E é um ponto que até reforça aquilo que a gente já falou anteriormente, que é diversidade do formato, e é você poder escolher o seu deck e seguir adaptando ele de acordo com as evoluções do ambiente.
Exatamente. Agora, esse deck, você já tinha visto esse deck de UW Improvise? Não é UW, né? É o R Improvise com Artifices. Eu vou colocar a lista pro pessoal ver aqui do dia 28 no Magic Online. É um deck UR cheio de Artifices, fez 5-0, hein? Tem 4 daqueles Inventor's Goggles, que você equipa de graça se for um Artifices.
Essa versão em particular, um tribal de Artifices, eu nunca tinha visto.
Que bizarro.
Só que... Decks com Maverick Topterish, assim, o pessoal sempre tentou, desde sempre, no formato. Desde que tem essa mecânica, assim, por exemplo, aqui, já enfrentei Grixis Improvise. No próprio Nacional, assim, eu enfrentei uma espécie de Tesserator, que era baseado em algumas cartas com Improvise e o Planeswalker do Tesserê. Mas, assim, nesse jeito, se você olhar bem esse deck, ele parece um agro bem rápido, assim, porque as cartas pesadas, elas têm Improvise, e o resto são bichos de curva 1 e 2, pra você colocar mais ficha, pra você pumpar com o Inventor's Goggles.
Sim, e a evasão do deck tá bem forte também, né? Tem bichinho pequeno que voa, só que cresce com esses Goggles. Sim,
esse deck, na verdade, todos os Mono Blacks, BRs e tal, eles estão explorando uma fraqueza do formato, que é a falta de sweeper barato. Se você vê, Sweltering Suns é uma carta que sumiu dos main decks e dos sideboards. O sweeper de todo mundo passou a ser Settle the Wreckage, passou a ser Fumigate, ou no caso do UB, às vezes ele usa o Bontooth Lash Reckoning. Mas assim, são sweepers lentos ou ineficazes pra pegar deck rápido, deck que coloca bicho no 1, no 2 e no 3, entendeu?
Boa análise.
Sim, e sem essa carta no formato, assim, jogando com frequência, sem, por exemplo, um R contra o que usa Sweltering Suns, sem um um control com preto que use Yahin Expertise, que são os sweepers mais rápidos assim. Uhum. Decks assim têm chances de surgirem. O próprio Tokens, ele aproveita isso. Ele mesmo usa Fumigate, mas o fato de não ter ninguém usando sweepers baratos favorece esse tipo de deck. Tanto o Agro Swarm, quanto Tokens, quanto tribais como esse de Artífice.
Pois é, do fim de semana inteiro, esse foi o deck que mais me surpreendeu pra mim, a grande novidade aí. É um deck baseado em improvisar e nos artífices. Eu ficaria surpreso de ver isso aqui no Pro Tour, você também?
Ah, no Pro Tour eu acredito que sim. Talvez um ou outro leve esse deck, mas o que acaba acontecendo, como tem muita coisa em jogo, e tem times de jogadores, hoje em dia, mesmo que o cara não tenha um time de treino profissional e tudo, ele sempre se prepara no Magic Online, ou se prepara com colegas próximos que às vezes não estão classificados no Pro Tour, mas ajudam. Claro. E esse tipo de deck às vezes é até bom, mas sofre preconceito. É igual alguns decks no Modern, assim, que são tiers mais baixos, e a galera não usa por preconceito mesmo. Esse deck é até bom, às vezes o deck funciona, bate nos tiers, mas ninguém usa. E acho que esse é um tipo de deck que pode ser assim. Pode ter sido também só um dia de sorte, porque fazer um 5-0 às vezes é aquela coisa. Você pega um você abriu a God Hand, no outro o cara zicou, no outro você veio mais ou menos, comprou melhor, e dá pra fazer um 5-0 às vezes mais. Não dizendo que o deck não teve seus méritos, claro, mas ser um 5-0 assim perdido às vezes não quer dizer nada pra um deck.
Sim, verdade, concordo. E por fim, eu queria só levantar que eu estava olhando as listas do Star City Games de Cincinnati, né? O deck de Mordo Veículos ainda vive, cara. E tem uma lista aqui que fez top 8, ela não tem praticamente nada de novo. Tem um Dual Land novo. O resto é a lista antiga. Né? Então tem várias opções de deck agro aí. O Mordo Veículos é um deck que de vez em quando engana, né? Se transveste de agro, mas ele dá uma de mid-range também, dependendo dos veículos que você opta por jogar. Mas no caso dessa lista, ela tá bem agrozinha, né?
É que, assim, as ferramentas que o Mardu tinha, eu joguei um pouco de Mardu na pré-rotação, né? Cheguei a jogar o CLM T2, a final, perdi valendo top 8 e perdi nas semifinais do Last Chance do RPTQ, jogando ambas de Mardu Veículos. E o deck, antes, ele tinha acesso cartas que te permitiam transicionar para um jogo mid-range pós-side, que são as remoções, eram as remoções como Ult of Liliana, Ult of Chandra. Você tinha o Traben, que ajudava a fazer isso, ele bloqueava no começo e te dava, fazia os land drops mais para frente no jogo. Essas cartas serviam para fazer um plano, alternativo junto com o Fumigate, e principalmente as Planeswalkers que eu rotacionava. Você tinha Planeswalkers como a Nahiri, Obnixilis, o próprio Gideon, o Sorin de 6 manas, que eram planaltas que permitiam você dar removal e gerar vantagem de cartas. E junto com o Fumigate, você podia se transformar num midrange pesado que ganhava de outros midranges. Por exemplo, Mardu pós-side tinha uma match boa contra BG, contra Temur, baseado nisso. E agora não tem como ele fazer isso, porque esses planaltas caíram e você depende de cartas que são mais voltadas para agressão. Por exemplo, o Mardu, do formato anterior, usava na curva 4 Gideon ou TKS, que são cartas que podem ser para frente, mas se você precisar, elas podem também ficar para bloco e, por exemplo, o Gideon colocar um token para bloquear todo turno, o TKS é um bicho 4-4 que bloqueia, a Avacyn também era uma carta que, se você precisasse jogar defensivamente com ela, ela servia bem. E agora você não tem cartas assim no Mardu, então ele tem que jogar bem pra frente. Você passa a jogar com as suas remoções, ao invés de usar Fatal Push, que é uma remoção versátil, você usa Lightning Strike, que é um menos versátil, mas dá dano na cara. Você usa Razorek, que também é um bicho que quer que você ataque e deixa o cara com pouca vida pra conseguir matar nas ativações.
Tudo que esse deck quer é atacar.
Sim, e o Bomate também é um bicho que, se ele não estiver atacando, ele não tem valor nenhum. Então o deck muda, né? A pegada do deck passou a ser completamente pra frente. E aí ele tem que jogar assim mesmo, senão ele não vai conseguir ganhar. Ele não vai ser mais. Não importa o plano que você use pós side, ele não vai ser mais competente que os midranges que já existem, como o Temur e o Sultai. Então ele tem que jogar como um agro mesmo.
E conseguiu aqui top 8 ao torneio. Além disso, Sandish, nesse mesmo torneio, nós vimos o Abzan Tokens, né? É Abzan? Deixa eu dar uma olhada se é Abzan. Não, é Abzan Tokens. Você já falou um pouquinho sobre esse deck, mas como é que são as matches dele? Assim, você consegue dizer pra gente assim, que tipo de deck ele preda ou que tipo de deck consegue predar ele?
Ele porque aposta não... principalmente em decks de bichos que não tem como, ou controls que interagem mal com encantamento. Por exemplo, o B control que não tem remoção de encantamento. Temur Energy, que no G1 apanha pro Fumigate e não consegue destruir nada, nem anular nada dos encantamentos. Ele faz assim, por exemplo, contra o Temur. Você champ bloca no começo, dá um Fumigate, e aí quando você começa a rodar Hidden Stockpile com Procession, o deck fica imparável, porque aí ele vai botar um token, ganhar 32 de vida num turno, botar um monte de token, e é por aí mesmo. E outros decks, mesmo contra, ele faz isso. Agora, as matches ruins dele, tanto que você vai ver que todos os tokens usam Lost Legacy no side, é o Approach. Porque mesmo sendo control, ele é um control que não precisa finalizar o jogo com bichos. Ele vai fazer um Approach e ganhar um jogo. E você não tem como interagir com isso jogando de tokens no G1. Outra match também que pode ser um pouco ruim pro tokens é o próprio Mono Red, por ele ter ser muito rápido no começo. Então, às vezes, você tá ali no começo tentando colocar token, tentando fazer isso para começar a rodar os Anointed Procession com o Stockpile. Uhum. Só que aí quando você começa, você já tá com tão pouca vida que o cara te mata. Não, e o token tem uma dificuldade muito grande com o Rampage e Ferocidon. Ele é um deck que não tem muitas remoções, então às vezes você tá com uma mão mais lenta, você tem que gastar o seu Fatal Push ou seu Cast Out em outro bicho, e aí se o Mono Red encaixar um Ferocidon, acabou o jogo do token, que ele não consegue botar um monte de token, ele não vai nem ganhar vida, e se ele botar um monte de token, ele vai tomar um monte de dano.
E é por isso que, que o Ferocidon tá aparecendo um pouquinho mais, pelo menos nos sides, de alguns decks que tem acesso ao vermelho?
No Ramonap ele tá bem comum no main deck. Vários listas usam pelo menos dois main deck, mas sempre vão estar usando os quatro Ferocidont na 75. O próprio Mardu que você tava comentando agora, ele usa quatro Ferocidont no side, entendeu? E por aí vai, porque é uma carta muito boa para pegar não só o Tokens, mas o Temur também, que ela pune demais o Virtuoso.
Ah, precisa, né? É verdade.
Sim.
Verdade.
Mas a principal. E outro empecilho, assim, pro Tokens, acho, no Standard, é a Mirror. Porque a Mirror é muito estranha. Se você, pelo menos no mall, assim, geralmente acaba no tempo. Você vê várias print screens, assim, de gente que joga com Tokens no mall. Os dois jogadores com 400 permanentes, 500 e tanto de vida, ninguém consegue atacar, entendeu? E é esquisito.
Quebra o mall.
O da Crash no mall, um amigo meu que joga com o deck, já teve uma partida Mirror de tokens que deu crash, eles não conseguiram jogar até o final. Entendeu? Aí esse é o tipo de coisa que na vida real, por exemplo, é um deck que arrasta muito a partida. Eu particularmente jogo rápido. E nesse último final de semana eu joguei um pré-PTQ com Temur. E o único jogo que eu fui pros 5 turnos foi contra o Tokens. Porque o deck, ele até te exige muito você ter que ficar fazendo pequenas coisas. Por exemplo, vão vários triggers pra pilha em vários momentos. Sim. Ele tem várias decisões que você fica dando scry toda hora com Hidden Stockpile. Então, tipo, apesar de não ser tão lento quanto um Tampo do Sensei, que é banido no Modern e no Legacy, ele faz parecido, porque ele põe muita interaçãozinha, embaralha deck toda hora, precisa calcular a vida, vamos supor, num turno que já começou a rodar o deck, você tem que colocar um token, aí marcar a vida pro Anointed Priest, aí você tem que ver quantos tokens são de acordo com quantos processions e stockpiles você tem, e aí você vai dar um scry pra cada um desse. Nossa. E você estourar um mapa sem embaralhar o deck e por aí vai.
Nossa, vai longe.
Sim.
Deu pra perceber. O Sanduíche, agora chegando no final aqui, apostas aí pra esse Pro Tour. A gente já chegou à conclusão de que provavelmente o formato está resolvido, bastante diverso, mas resolvido, né? Mas o que você espera ver no top 8, baseado na tua experiência aí de jogo e no que você conhece desse circuito profissional?
Eu acredito que vão ter muitos dos decks que a gente já viu, principalmente o Temur e outras variações de energia como o Sultai, que eu acho o principal deck hoje e o deck mais customizável, assim. Então, se você pegar os prós que treinarem com o deck, saberem, adivinharem bem o field, eles vão estar com o temor bem preparado, e por ser uma escolha segura. É um deck que muito os prós podem testar A, B, C ou D, não gostarem de nenhum deck por vários motivos, e no final das contas eles têm o temor ali montadinho para recorrer se tudo der errado. Esse é um deck que eu acho que com certeza vai marcar a presença. E os outros decks também de... Eu acredito que tanto o God's Farewell Gift como o Tokens, eles têm boas chances de aparecerem pelo menos um no top 8, porque também são decks que fazem coisas poderosas e eles apostam que se você não tiver com o hate certo para enfrentar eles, eles podem se dar bem no torneio. Ramunap também, apesar de estar um pouco em baixa, até por terem outras opções de água, como o Mardu, como o BR e tudo mais, Ramunap é um deck que também é seguro, então provavelmente vai ter alguém indo bem de Ramunap no T2. E dos controls eu espero ver também o approach e variações de UB assim transitando entre o mid range com escaravelho e talvez heterogêneo, ou e as versões mais control talvez mais preparadas com mass removal no side ou até no main deck. Enfim, eu acredito que vai ser bem mais tendencioso para os decks que já são principais, só que variado, não vai ser aqueles Pro Tours de um ou dois decks só. Eu imagino que a gente vai ver uma variedade, até porque todo dia que a gente abre ali os 5-0 do Mall, a gente vê uma certa variedade.
Sim, legal. Concordo contigo, a minha aposta é temor, temor e energia. Com o Deus do Caravelho, eu acho que esse tipo de configuração aí tá bem a cara dos próximos, pelo menos esses próximos que a gente costuma ver chegando lá, né?
E com o Escaravelho ou não, eu já não sei te dizer, porque a maioria dos prós, como nos últimos eventos, Brad Nelson, Seth Manfield, Reduke, eles estavam usando tudo sem Escaravelho. Um outro deck também de energia, o Sultai, eu acho que ele vai ter boas chances de aparecer bem, assim, que é um deck que, configurado da forma certa, também ajusta pra enfrentar qualquer metagame.
E o Sultai tá fora do holofote, né?
Mais ou menos. Se você vê no Mall, sempre tem algumas listas de Sultai indo bem. Mas sim, é um deck que não é... Se você pegar, assim, top 3 decks, dificilmente o pessoal vai falar Sultai. Se você perguntar pra qualquer pessoa top 3, todo mundo vai falar Temur, Ramunap e provavelmente Approach.
Isso conta a favor do deck. Sim. O pessoal não tá fora do holofote, o pessoal não vai tão preparado. Mas é isso aí, ô Sanduíche. Obrigado por participar. Se você tiver qualquer consideração final, por favor, fica à vontade. Né, já. Eu prometi meia hora, como sempre, foi o dobro disso. Porque tem muita coisa nesse standard. A gente começou a gravar ontem, né? Já virou o dia.
Mas... Sim, e é fácil ficar falando de Magic, né? A gente... Tá, o pessoal gosta de uma resenha, geralmente você pega num torneio, assim, a galera termina o torneio, vai comer alguma coisa e fica falando de Magic, voltando da viagem no torneio no carro, tá falando de Magic.
Mas olha, você, eu vou deixar até o link aqui do teu último artigo, pessoal, procurem aí os artigos que o Sanduíche escreve, são artigos longos, inclusive ele detalha muito bem, e você fala muito bem também, Matheus. Eu tô sentindo que, eu tô falando com alguém que tá pilhado, sabe, que tá no ritmo, assim. Se você fez top 4 no RPTQ, você com certeza vai repetir ou vai ser
Não,
até melhor
no Last Chance.
Isso, no
Last Chance. Tô jogando muito, assim, cara, no sentido de quantidade. Eu tô até numa streak que eu tava meio reclamando, assim, no Facebook, que os últimos 3 pré-PTQs que eu joguei pra tentar ganhar a vaga pro RPTQ de novo, eu perdi na final. Eu perdi na final esse final de semana jogando de Temur, eu perdi a final pro Approach. Aí na outra semana eu joguei um pré-PTQ limitado, draft de Shalom, top 8, perdi na final. E aí, do Modern, o último que eu joguei em Modern, eu joguei de Valakut e perdi a final pra um BG Tron.
Tá craque em acertar na trave, hein?
Por enquanto sim. Tá incomodando um pouco, mas aí a gente segue jogando, né? Pra tentar vaga, tentar se classificar pros eventos interessantes, pro RPTQ, que é da vaga Pro Tour, e mesmo o CLM também, eu sempre jogo e tento a vaga pra final da Liga Média.
Ah, Sanduíche, conversando contigo, percebendo que você tá assim, pilhado, é questão de tempo, cara. Continua assim que uma hora vai emplacar, sabe?
Tomara. Tá, pra isso que a gente segue trabalhando.
Isso aí, cara. Muito obrigado pela tua participação, pela tua contribuição. Acho que os ouvintes que vão jogar aí os Fridays e os torneios do fim de ano têm muito a te agradecer por isso. Assim, são vários insights bem valiosos de alguém que está jogando aí o tempo todo. Obrigado mesmo, cara.
É isso, eu que agradeço, cara. Pessoal que quiser me seguir ou me adicionar no Facebook ou no Twitter, na própria Liga Magic mesmo, no final do artigo do Rodapé, assim, tem meus sim, contatos, sim. Tem tudo. Aí, basicamente, leiam meus artigos, comentem, participem, interajam. Eu tô sempre, pessoal que fala comigo pela internet, mesmo que às vezes não responda na hora, assim, eu não me importo de responder, dar uma opinião, trocar uma ideia. E também visitem o site ou a loja, né, da House of Cards, né, que é o lugar que eu trabalho e jogo representando a loja. Atendimento de primeira, precinho ótimo, podem comprar lá também.
Boa. E só lembrando, hoje nós falamos de standard, né? Mas profissional tem que manjar de todos. E o artigo que eu vou deixar aqui, você fala de limitado, fala de modern também, tá? O sanduíche.
Sim, a gente tá aí no grind do Magic, não tem como escolher formato. Assim, apesar de eu gostar mais de jogar T2 e não gostar muito de jogar modern, você precisa jogar porque você quer ganhar a vaga para as coisas. Aí você não tem muita opção, você joga o que tiver.
Isso aí. Você pode não gostar de vintage, mas o resto. Até
mesmo. Se tivesse pré-PTQ vintage, eu tava aí tentando jogar também.
Boa, cara. Obrigado, Sanduíche.
Nada, eu que agradeço.
Cara. Falou.
Obrigadão.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR.
Felipe, bem-vindo de volta. Vamos terminando.
Ah, vamos lá.
Você vai gostar de escutar depois o Sanduíche. Ele manja muito. Né? Muito bom ouvir alguém falando. E você percebe, né, enquanto ele fala, que ele tá pilhado, assim, tá naquele ritmo de treinamento.
Pode ter certeza que eu vou escutar.
Legal, agradecer de novo ao Sanduíche pela participação aí. Espero que tenha sido útil, né? Esse é o nosso intuito, que você que joga de vez em quando e que sofre aquelas derrotas, que você às vezes fica pensando, por que diabos eu perdi essa partida? Né?
Sim, às vezes é difícil,
ou,
né?
Ou como é que eu contorno o meta da minha loja, sabe? Principalmente agora que eu acho que o pessoal vai mais para as lojas no final do ano. Então, espero que tenha sido útil aí pro pessoal e é assim que a gente melhora, né?
Isso.
É. Então, cara, é isso. Quem quiser falar com a gente, nosso e-mail é hackdoscast@gmail.com. Facebook, YouTube e Twitter estão aí. Twitter é fácil, @hackdoscast. Né? Acompanhe-nos lá no YouTube também. Deixa um like lá nos vídeos. Tem uma série legal aí de Chandalar, quem quiser um pouquinho de nostalgia.
Isso aí, comentem sugestões. O que vocês querem ver. Fala o que vocês querem que a gente coloque no YouTube, né? O que vocês querem que a gente fale aqui no podcast.
Isso.
E que a gente vai fazendo o que pode.
Isso aí, até o final do ano estaremos trazendo conteúdo, e lógico, todo o programa vai ter spoiler pelo jeito, então
aparentemente.
Isso aí, pessoal, aqui é a BR, até a próxima. Falou, Felipe.
Falou.